Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereador Mauro Severiano, vereador Antônio Gomide, vereador João da Luz, vereadora Elínia Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a proteção de Deus declara aberta para esta sessão e solicito ao vereador João da Luz faça a leitura do texto bíblico.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão. Reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Salmo 24.
Senhor Cícero, senhor secretário, procede a leitura da síntese da data anterior, bem como correspondência e projeto.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 38ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de junho de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 86 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que cria no município de Anápolis o programa Zatopec e dá outras providências. Usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Mauro Severiano, Leandro Ribeiro e Lisier Borges. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Vilma Rodrigues, Antônio Gomide, Teles Júnior, Jackson Charles e Luiz Lacerda. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches, João da Luz e Teles Júnior. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 16 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a criação do programa de teste vocacional para os alunos da Escola Pública Municipal e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 43 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que cria o programa Eco.móvel para recolhimento e destinação de pneus inservíveis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 60 de 2017, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Oxéia, obra social do Hospital Espírita de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 73 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede título de cidadão anapolino ao advogado Fernando Rodrigues da Silva Costa e da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo 76 de 2017, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, dispõe sobre a concessão do título de cidadania anapolina à senhora Helena Pereira Dias e da outras providências. Aprovado com 19 votos favoráveis. Houve votação de moção de pesar e de requerimentos. Comunicações. Pastor Elias Ferreira, Teles Júnior, Antônio Gomide, Leandro Ribeiro, Jean Carlos, Jackson Charles, Lélio Alvarenga, Mauro Severiano e Luiz Lacerda. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 7 de junho, horário regimental. Leitura de correspondências. Secretaria Municipal de Saúde encaminha informações sobre contratações de médicos em regime de urgência e recadastramento dos cartões do SUS. Resposta ao requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Também Secretaria Municipal de Saúde encaminha informação da construção de cobertura externa do posto de saúde do bairro Santo Antônio. Resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Assessoria Especial de Segurança Pública Municipal encaminha informação sobre solicitação de intensificação do policiamento no Parque JK, bairro Jardim Europa. resposta ao requerimento da vereadora Vilma Rodrigues. Também da Assessoria Especial de Segurança Pública Municipal, encaminha informações sobre solicitação de intensificação do policiamento nas imediações do Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista, bairro Maracanã, também em resposta do requerimento do vereador João da Luz. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, encaminha informações sobre melhorias estruturais no Centro Comercial de Ambulantes, resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Secretaria Municipal de Esportes, encaminha informação sobre inclusão de modalidade esportiva no programa de apoio ao atleta, resposta ao requerimento do vereador Tele Júnior. Informação da presidência da Câmara Municipal de Anápolis, que encaminha para conhecimento dos vereadores balancete relativo ao mês de fevereiro de 2017. Projeto de Decreto Legislativo 87 de 2017, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira. Dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao pastor Osmar Alves Rodrigues e determina outras providências. Não havendo mais leitura de projetos nem correspondência, retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Dando prosseguimento do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga. Antes, quero citar aqui e agradecer a presença do vereador Ricardo Oliveira Carneiro, presidente da União dos Vereadores do Estado de Goiás, e convidá-lo para acompanhar a sessão aqui da mesa. Logo em seguida, irei conceder a palavra ao senhor.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco, da Rádio Manchester, aos internautas e o pessoal do Canal 10. E a todos os presentes aqui. Senhor presidente, cumprimentar primeiramente também, reforçar o seu cumprimento ao nosso vereador Ricardo, vereador lá em Pameri, presidente da Associação dos Vereadores do Estado de Goiás. Seja bem-vindo a esta casa é sua também. Obrigado pela presença. Senhor presidente, estivemos ontem reunidos aqui no SES, no relançamento do Banco do Povo, onde tivemos o prazer de poder representar o Poder Legislativo, onde esteve presente várias autoridades, deputado Alexandre Baldi, superintendente do Banco do Povo, Danilo Rabelo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, Francisco Fontes, nosso secretário Vander Lúcio, nosso ex-presidente da CIA, Luiz Medeiros, e outras autoridades, onde podemos constatar que o povo brasileiro é um povo cheio de esperança, povo trabalhador, que só falta oportunidade. O auditório estava lotado, tanto é que teve que se fazer inscrições para que se possa fazer uma segunda etapa do lançamento do Banco do Povo. Não coube ontem tanto de pessoas ali presentes aqui no Senai. Então vai ser comunicado uma segunda etapa, um segundo lançamento, para aquelas pessoas que não podem adentrar-se naquele auditório por falta de espaço. Então isso prova que o povo nosso é o povo que realmente acredita, que sonha e que trabalha. Só tenho que dar parabéns ao governador Marcondes Perillo, que ontem fez uma entrega de um cheque de R$1 milhão e prometendo mais R$1 milhão para a segunda etapa, para as pessoas que ali não puderam permanecer ontem ali, por não caber por falta de espaço. Como disse o Tele Júnior, nosso vereador, ontem, esperemos que, na verdade, isso saia da teoria e possa ir para a prática. Que possamos respeitar aquelas pessoas que estiveram ali ontem, mesmo com tumulto, mas todas animadas, com seus sonhos. Que não frustremos os sonhos daqueles que ali estiveram ontem. Viu, pastor Elias? Sou como estar sempre junto com o governador. Cobre isso. Por favor, não frustremos o sonho daquelas pessoas que ali estavam ontem. E por último, lembrar que ontem foi o dia nacional do teste do pezinho. Eu não quis falar ontem porque a gente tinha outros assuntos. Teste do pezinho esse que foi implantado aqui em Anápolis há 27 anos atrás. Quando o Dr. Henrique Santillo era ministro da Saúde, bem lembrado, vereador Mauro. Nós devemos muito a esse grande estadista da nossa cidade. Um homem honrado, um homem que trabalhou muito pela saúde, não só de Anápolis, mas de Goiás, do Brasil inteiro. Um homem realmente muito honrado. Eu me lembro que, há 23 anos atrás, quando eu estava ali ainda na Santa Casa, quando eu recebi o convite para poder participar desse projeto, desse sonho, que era a construção do teste do pezinho aqui em Anápolis, Antônio Gomide, né, vereador? Então, o doutor João Amélio, um estudioso, um cidadão honrado, um cidadão que realmente acredita em sonhos. E ali nós começamos a montar o projeto. Quando o doutor Henrique Santillo foi nos visitar, nós começamos ali numa casinha pequena, na Contorno, com a 14 de julho. Hoje o teste do pezinho de Anápolis, ele é reconhecido no Brasil e internacionalmente, Miami, na Argentina, em Washington, a gente faz o controle de qualidade, e hoje nós mantemos o ISO 2001 também, e tantos outros recursos que nós conseguimos, tudo oriundo de um sonho que um dia nasceu por pessoas como o Dr. Henrique Santillo, Dr. João Amélio, Anancy Valverde e outras pessoas. Ele fazia parte daquele momento ali. Eu sei que o espaço é pequeno, outra hora nós poderemos falar da importância do teste do pezinho na vida de cada pessoa. As doenças que estão tratadas e evitadas com antecedência, para que no futuro não tenhamos uma população com transtornos mentais e físicos que aconteciam no passado. Obrigado pela oportunidade, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, nós estamos recebendo hoje uma visita ilustre do vereador Ricardo Oliveira Carneiro. Nosso regimento prevê a possibilidade de abertura da fala para autoridades aqui na sessão. O vereador Ricardo é um vereador, assim como nós, e é o presidente da União dos Vereadores do Estado de Goiás. Ele veio fazer uma visita à Câmara, uma visita institucional da Associação da UVG, a Câmara, e queria convidar o senhor, vereador Ricardo, para o senhor poder fazer uso da palavra, dar uma saudação à Câmara, pode ficar à vontade, senhor tribuna.
Bom dia a todos e a todas, quero cumprimentar a mesa diretora aí, na pessoa do senhor presidente, Hamilton, agradecer a vereadora Thaís, o vereador Antônio Gomide também, que eu havia conversado com eles antes. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela recepção, pela receptividade, a Câmara é pequena e isso, a acolhida fica melhor. Nós assumimos a União de Vereadores agora, esse ano, a instituição parada, a instituição estava sem sede, dívida trabalhista, e a única instituição que tem no nosso estado que defende os direitos do vereador, que nos capacita e que olha por nós é a UVG. Então nós assumimos a instituição e temos como principal objetivo na instituição, senhor presidente, o que é? É mostrar para a população, fazer as campanhas, a importância de nós vereadores. Nós somos a classe mais importante na política, que eu considero, quem está em contato direto com o povo, quem recebe as porradas, as críticas, somos nós vereadores. E hoje se faz uma campanha que nós vereadores trabalhamos 5 dias por mês e ganhamos muito por pouco serviço. E os senhores sabem que isso não é verdade. Se nós temos que tirar dinheiro do nosso bolso para fazer as ações sociais, a população não entende qual é o nosso papel, que é legislar, nos confunde. Eu, por exemplo, na minha cidade, que eu sou de Ipameri, eu sou assistente social, eu sou motorista de ambulância, eu sou médico, às vezes até remédio eu tenho que receitar. Então, assim, nós queremos, vereadores, fazer fortes campanhas, grandes campanhas no nosso estado, mostrando a importância do vereador, a valorização que a população tem conosco. Esse é nosso principal objetivo. E nos capacitar.
Só parabenizar a Vossa Excelência, essa vinda em nossa cidade. Quero dizer para Vossa Excelência que nós temos o privilégio de ter 3 vereador aqui desta casa como presidente dessa entidade que você funciona. Primeiro, José Escobar Cavalcante, que hoje não está aqui, mas ele ainda está vivendo na cidade ainda, duas vezes. E outra, é um ex-presidente da casa também, Ataí Pio, que hoje também não é mais vereador. Mas parabéns que essa classe nossa é muito sofrida. Tem muitas pessoas, igual você falou aí, vereador do interior, que aqui também é interior, né? Próximo à capital, mas interior. Ele é tudo. Ele é, como se diz, ele é tudo. Ele é médico, ele é motorista de ambulância, tudo vem em cima do vereador. Quando eu uso as tribunas aqui, às vezes, vereador, que eu falo que o agente político mais próximo da população são nós. Tem pessoas que têm até medo de passar no judiciário. Tem outros que não têm marcar audiência com o prefeito. E aqui não, a casa é aberta do povo. Ou as pessoas sabem onde o vereador mora, tem residência fixa, não precisa marcar audiência. Mas nós estamos vereador porque nós gostamos do que faz. Parabéns a você e dá um abraço para a nossa turma lá de Pameri.
Eu agradeço, vereador, aí a fala do senhor. E isso é verdade. Inclusive, eu acredito que para ser prefeito, deputado, todos agente político tem que ser vereado antes. Eu acho que para galgar qualquer crescimento, tem que passar por uma Câmara para saber o trabalho do Legislativo e depois valorizar.
Pequena parte, e também valorizando a cadeira que o senhor está assumindo, porque partiu daí, da UVG, que juntamente com a OAB, que instituiu as leis orgânicas municipais. Sabia disso? Partiu aqui, quando o Zé Escobar era presidente, juntamente com a OAB, colocou na Carta Magna, que estava sendo constituída, lá para o Ulisses Guimarães, a possibilidade, não, a necessidade de se constituir a Constituição Municipal, introduzir a Constituição Municipal, ou seja, as leis orgânicas municipais. Então foi através da União dos Vereadores que se conseguiu essa importante ferramenta, né? Porque antes era assim, uma adaptação da estadual. Então, só para esclarecer, até para os munícipes, né, para toda a população de maneira geral, a importância dessa instituição que o senhor está assumindo. Parabéns.
Obrigado, vereador. Agradeço pelas palavras.
Vereador, uma parte. Eu quero parabenizá-lo e seja muito bem-vindo nessa casa. Eu já disse anteriormente, a casa é pequena, mas o coração dos vereadores da cidade de Anápolis é muito grande. Vereador, parabenizá-lo, né, por estar aí nessa batalha no sentido de valorização do legislativo, o legislativo municipal, e sem dúvida nenhuma. O senhor falou a respeito da formação, e é um dos objetivos dessa instituição, a formação dos vereadores. E eu acho isso muito importante. Essa casa tem a escola do legislativo, que trabalha nesse sentido já. E eu acho que tudo aquilo que quer, que traga conhecimento, sem dúvida nenhuma, que nos capacita, fortalece o nosso trabalho, fortalece as nossas ações no dia a dia. Seja bem-vindo, parabéns pelo seu trabalho e conte conosco.
Agradeço, vereadora. Inclusive, nós estamos montando uma sala no TCM. O TCM abriu as portas para a UVG. Nós abrimos uma sala lá, está em reforma ainda, montando assessoria jurídica e contábil, para quando o vereador tiver alguma dúvida, porque eu sei que a Câmara já tem assessoria, as prefeituras, mas quando o vereador quiser um segundo parecer, a UVG vai estar lá disponível dentro do TCM, para dar essa capacitação, essa orientação que nós precisamos. Queria falar também para os senhores rapidamente sobre a questão do 13º. A nossa Câmara de Pameri já paga o 13º. Nós, vereadores, temos medo da opinião pública. Vamos pagar o 13º, a população vai cair matando. É uma outra luta nossa. Defender, não, mostrar para a população que por que nós não recebemos 13º. Então, assim, eu sei que muitos vereadores são contra, mas nós, de uma forma geral, nós vamos abraçar essa campanha e provar para a população que nós também merecemos e nós temos esse direito. Não só o 13º, como o terço de férias também, que já pode ser pago a todos os agentes políticos.
Uma parte, vereador. Primeiro, vereador Ricardo Oliveira, parabenizar aí pela forma como o senhor, assumindo a presidência da UVG, União dos Vereadores de Goiás, a disponibilidade de tempo, né, de poder correr em todo o estado de Goiás, é uma instituição importante, que como o senhor disse, estava um pouco apagada, mas o senhor vem dar uma luz e vem colocar o trabalho do senhor à disposição da valorização do legislativo. Eu acho que extremamente importante essa disposição, o senhor que está em Pameri, mas de poder assumir essa associação. Eu entendo que nós precisamos cumprir um papel importante nos legislativos municipais, que é a base política da cidade. Se nós tivéssemos uma formação política melhor nos nossos municípios, eu não tenho dúvida que nós teríamos melhores lideranças. As nossas lideranças dos nossos municípios saem nas câmaras municipais, ou deveriam sair nas câmaras municipais. Então esse trabalho é um trabalho que o senhor que está à frente tem um papel extremamente importante, principalmente nesse cenário político que nós vivemos hoje no Brasil. Então eu quero aqui parabenizá-lo e dizer que tudo que o senhor fizer na formação de lideranças, na forma de abrir portas para formar os vereadores no sentido de fiscalizar o dinheiro público, de elaborar bons projetos, isso nesse momento é fundamental para que a gente tenha uma cidade e as cidades melhores. Então é uma escola, e o senhor à frente dessa entidade pode dar aí um rumo onde nós possamos estar formando novas lideranças, vereadores que realmente com formação na fiscalização, em projetos, para poder fazer da política um instrumento de servir as pessoas nas cidades. Então, parabéns aí pela iniciativa e por poder estar à frente na presidência da União dos Vereadores de Goiás.
Obrigado, vereador Antônio. Eu agradeço o senhor pelas palavras. E é isso. Agora, eu queria dizer aos vereadores que a UVG está aberta. E eu preciso muito, nós precisamos muito, porque nós somos uma diretoria só de 5. Então, nós vamos mexer no estatuto, abrir os diretórios para aumentar o número, e qualquer vereador que tiver algum projeto, que tiver alguma ideia, nós estamos abertos para receber isso. O que nós precisamos é dessa união, dessa força. E quanto aos cursos de capacitação, precisando, igual tem a Escola do Legislativo, nós já vamos fazer um encontro em Águas Lindas, nós tivemos os encontros técnicos do TCM, onde a UVG participou de todos, inclusive eu encontrei com o vereador Antônio Gomide em Pirinópolis, em um desses encontros. E assim, vereador que tiver, igual o vereador Antônio Gomide, que já foi prefeito de Anápolis, é referência no estado de Goiás, o senhor é referência no estado de Goiás. Fazer curso, levar o senhor também para dar essas palestras, porque o senhor tem experiência para os vereadores, isso nos ajuda muito a instituição ter mais credibilidade no estado. Então assim, está aberto para vocês, quem filia a Câmara, quero convidar o senhor presidente, juntamente com os vereadores, para filiar a UVG, a Câmara Municipal de Anápolis na UVG. É uma mensalidade divisória, é por número de habitantes. É uma mensalidade, nós fizemos uma tabela mínima para que todas as câmaras possam participar. Então está feito o convite, e a União dos Vereadores é a nossa união, está aberta para que vocês todos possam participar e nos ajudar a fortalecer e mostrar para o nosso estado que nós temos uma entidade forte e que nós, vereadores, temos que ser respeitados por todos os órgãos, principalmente pelo nosso eleitorado. Muito obrigado.
Obrigado, Ricardo. Quero aqui agradecer a presença de Vossa Excelência, agradecer pela disponibilidade de vir aqui a Anápolis conversar conosco, estar divulgando o trabalho da UVG. Conte com a Câmara de Anápolis, que a gente possa estar trabalhando junto, buscando o fortalecimento do vereador, e com o fortalecimento do vereador, certamente, o fortalecimento da democracia e o fortalecimento da representação popular. Acho que cada vereador, seja qual segmento da sociedade que ele representa a vontade de uma parcela da população. E temos que fortalecer essa representação, cada vez mais dar condições para que os vereadores de Anápolis, de Pameri, do estado de Goiás, do Brasil, possam bem desempenhar sua função. Muito obrigado.
Eu agradeço, obrigado aí pela recepção e pela oportunidade de estar falando com vocês.
Eu suspendo a sessão por 3 minutos, que a gente possa tirar uma foto aqui com o nosso convidado. Senhoras e senhores vereadores, possam tomar seus lugares para a gente reiniciar a sessão. Solicito que, Jackson, todos tomem seus lugares para a gente retomar a sessão, para a gente retomar aqui o andamento normal da sessão. Declaro reaberta a sessão desta manhã. Em prosseguimento, convido o vereador Antônio Gomide, que usa a palavra, por até 10 minutos. Oi?
Bom dia, seu presidente, nobres vereadoras, vereadores, imprensa aqui presente. Senhor presidente, eu faço uso desse grande expediente e entendo que esse é um assunto que interessa a todos nós, vereadores e vereadoras. E interessa, obviamente, na nossa função enquanto vereador, que é a possibilidade de todos nós pensarmos a nossa cidade naquilo que está dando certo e podermos ampliar ainda mais e melhorar ainda mais o nosso município nas ações, seja desenvolvimento social, seja desenvolvimento econômico, mas principalmente naquilo que nós temos debatido nessa casa, que é a valorização, na valorização em relação à saúde e à educação. E eu trago aqui, depois que foi apresentado as contas do quadrimestre, eu tive a oportunidade de buscar junto ao TCM aquilo que é a prestação de contas da educação. E fiquei preocupado, por isso estou trazendo para essa casa, porque entendo que é essa casa o local certo para fazermos o debate com relação à fiscalização do dinheiro da educação. Nós já tivemos, nessa cidade, senhor presidente, problemas no repasse e na forma de gastar o dinheiro da educação, a ponto de termos um prefeito cassado em função do desvio de finalidade do dinheiro do Fundeb em relação a gastos com o pessoal. O senhor se lembra disso? Todos nós, vereadores aqui, somos testemunhas do que naquela época aconteceu e da pena, né? A penalização, a sentença que aquele prefeito teve em cima da forma do gasto. Nós tivemos a primeira prestação do quadrimestre há menos de 10 dias nessa casa. E nós temos aquilo que foi colocado dentro dos gastos do Fundo Municipal de Educação, que é remuneração em relação à cota parte do salário educação, as transferências com relação ao apoio do transporte escolar, que são verbas federais, transferências direto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, a educação inclusiva, que é o tal do PTA, o convênio com o QSE, que é a cota da educação, o programa de transporte escolar, que são os valores que são colocados nas planilhas do TCM. Essa planilha, qualquer um pode buscar no site, está lá no site, e inclusive no portal do Cidadão. Ela, em dezembro de 2016, quando estava terminando a gestão passada, foi deixado um recurso de todos esses valores, desde o Pró-Infância 1, Pró-Infância 2, transferência de capital da União, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Esses valores chegavam a R$18.931.871. Esses são os valores que estão na planilha até o dia 31 de dezembro de 2016, que é o recurso do Fundo Municipal de Educação. Eu tive a preocupação de buscar, no dia 30 de janeiro de 2017, a mesma planilha no TCM com relação às transferências do dinheiro da educação, uma vez que aquele recurso que foi deixado na educação, obviamente, ele precisa ser gasto dentro da educação. E pasmem os senhores, no final de janeiro de 2017, esse mesmo valor que nós temos de R$18.931.000, ele estava na planilha de R$762.000. R$762.825.000. Em fevereiro, esse valor subiu para R$2.005.000. No mês de março, esse valor subiu para R$ 3.897. No mês de abril, ele subiu para R$ 5.044.000. O que eu quero alertar aqui os nobres vereadores e vereadoras? É que esse valor, que são valores referente à cota, salário, educação, ele não pode ser retirado da conta e não pode ser gasto, a não ser especificamente dentro da sua rubrica. Isso quer dizer o quê? Que em dezembro de 2016, tinha uma planilha de gastos do Pró-Infância 1, que são as creches, Pró-Infância 2, Pró-Infância 3, e a transferência da União também do QSE, que é a cota do salário educação. E a lei do Fundo Nacional de Educação diz claramente, e aqui eu quero ler para que a gente não pare qualquer dúvida do que nós estamos falando. As despesas do artigo 15 da lei número 9424 serão realizadas para financiamento de programas, projetos e ações voltadas para o desenvolvimento do ensino básico público. E aqui vamos enumerar as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Item A, remuneração do pessoal docente e dos profissionais de educação. E aí diz com todas as letras, ainda que essa despesa esteja prevista no artigo 70 da LDB, é vedada a destinação de recursos da cota municipal do salário educação ao pagamento de pessoal, que foi exatamente esse item que foi colocado naquela CPI que foi feito com que o ex-prefeito Hernani de Paula fosse julgado e condenado. Estou dizendo isso porque nós temos aí uma administração que está iniciando. Secretário da Educação, secretário da Fazenda, prefeito municipal. E eu entendo que precisa fazer uma recomposição urgente, urgentíssima, daquilo que está dentro do Fundo Municipal de Educação. Porque está descumprindo a legislação federal, isso é repasse federal, e isso aqui é uma discussão ligada ao nosso cumprimento de função enquanto vereador. Entendo que é importante fazer esse debate com o secretário de Educação, devolver a normalidade desses fatos, principalmente dos recursos, para que o município não pare qualquer tipo de penalização. Esses recursos não poderiam ser gastos que não pudesse especificamente estar dentro da sua rubrica. No entanto, esses valores foram retirados e não foram especificamente colocados para o devida função. Nova vereadora Geli, senhora que é professora, mestre, doutora em educação e sabe muito bem do que nós estamos falando e acompanhou isso em gestões anteriores. Estou fazendo um alerta porque esse conhecimento, qualquer vereador puxando ou qualquer cidadão que está nos ouvindo nesse momento, pode olhar pelo portal do cidadão, no TCM, Tribunal de Contas do Município, e nós vamos ter uma discrepância muito grande daquilo que foi programado, colocado com os recursos em caixa e daquilo que nós temos em caixa nesse momento, depois de 5 meses da administração. Isso aqui dá problemas sérios para a administração e entendo que é preciso urgentemente que o secretário de Educação, que está chegando naquela pasta, que o secretário da Fazenda, que muitas vezes é afoito no sentido de fazer pagamento e aí busca recursos de outras fontes, que isso realmente devolva a normalidade, porque isso pode causar transtorno muito grande para a atual administração. É um alerta para que todos os vereadores que estejam aqui possam pegar essas planilhas que estão no TCM, debruçar e a gente poder fazer um grande debate nessa casa que é a nossa função. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com assessoria da nossa diretoria de comunicações, com apoio técnico da Jangada Produções, e também cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento dos trabalhos nessa sessão ordinária. Eu quero, senhor presidente, fazer algumas colocações aqui de algumas ações feitas pela administração atual que traz e mostra o quanto que a administração municipal não só preocupa com a sua transparência, mas também com a cidade como um todo e a população napolina. Nós trouxemos aqui também, na prestação de contas do quadrimestre, na planilha que traz o restos a pagar, onde essa administração assumiu uma administração com aproximadamente 37 milhões de reais a serem pagos de dívidas adquiridas ou realizadas na administração anterior e não foram quitadas, não foram pagas. E eu estou dizendo isso não só englobando problema de lixo e etc. tal. Desses 37 milhões, 5 milhões foram cancelados. Por várias questões técnicas foram canceladas. Mas essa administração já pagou aproximadamente, só de restos a pagar, aproximadamente 5 milhões. E ainda faltam por pagar 29 milhões. Que parte desses 29 milhões é um acordo feito, que já está acordado com a prestadora de coleta de lixo da cidade, que gerava em torno de 27 milhões de reais. Também trouxe para essa prestação de conta um relatório dos direitos trabalhistas e exonerações do servidor público municipal, que desde o ano de 2011 estava pendente com o servidor. Estou falando de 2011. Desde 2011 não se quitava com o servidor os seus direitos trabalhistas. Um vereador sussurrou no meu ouvido e disse: cadê o cronograma para pagar os servidores que saíram? E aí eu quero deixar de público aqui esse cronograma para que todos saibam. Esta administração já quitou, incluindo servidores do ano de 2011, em números exatos, 723 servidores já receberam os seus direitos trabalhistas que não haviam recebido. A escala de pagamento está da seguinte forma: do menor para o maior. De 1 mil até 2 mil reais foram todos pagos no mês 4 de 2011, desse ano. De 3 mil, de 2 mil a 3 mil no mês 5. De 3 mil a 5 mil serão pagos agora no mês 6. De 5 mil a 7.500 no mês 7. De 7.500 a 10 mil no mês 8. De 10 mil a 15 mil no mês 9. De 15 mil a 20 mil, ou seja, de 15 mil a 30 mil no mês 10. E de 30 mil a 50 mil no mês 11 e acima de 50 mil no mês 12. Esses números maiores correspondem a quem? A antigos secretários, antigos diretores, que têm um salário mais elevado. E aí o prefeito, por uma questão de justiça, fez uma escala partindo do menor para o maior, com o objetivo de estar resolvendo aí a situação desses servidores, e servidores que não, nem tinham noção de quando eles receberiam. Isto mostra a sinceridade e a preocupação desta administração. E essa prestação de contas que foi feita aqui, no dia nessa semana, é uma prestação de contas que, na verdade, o prefeito nem é obrigado a estar aqui, não. Como nenhum prefeito é obrigado. A prestação de contas que o prefeito é obrigado é aquela que será analisada pelo Tribunal de Contas e avaliado por essa Casa de Leis. Eu posso garantir os senhores, se preocupar com improbidade administrativa dessa administração, não, que não vai acontecer, não. Prefeito Roberto Naves, além de ser um grande administrador, é um educador. E tem consciência dos seus atos. Agradecemos profundamente os alertas. Porém, deixamos tranquilo àqueles que se preocupam com determinados detalhes, que não há necessidade de preocupação, não. A administração está preparada em todos os aspectos. É importante que se deixe claro que toda a administração, e aí, vereador Hamilton, eu volto a dizer para os senhores, tem uma lei do vereador Jackson tramitando nessa casa desde 2015 que trata exatamente da transmissão de poderes. Se faz uma comissão de transição e não se convoca um vereador para participar dessa transição de comissão. E aí o erro é dos dois lados. A lei que nós estamos tramitando nessa casa obriga a presença de um vereador na transição democrática, na transmissão de poderes, exatamente para dirimir dúvidas dessa natureza. Vereador Mauro, as coisas vão acontecendo depois que você assume a administração. Prefeito nenhum, por mais honesto que ele seja, a equipe de transição tem os dados reais da outra. Por mais honesto que ele seja, sempre um deixa de dar um. Talvez porque não pediu. E aí a omissão impera nessa situação. E aí, nesse sentido, ao longo do mandato, e eu quero dizer que mudanças de rubricas, de valores, o prefeito tem um ano para fazer esses ajustes. Um ano. Até chegada do encaminhamento dessa prestação de contas para o Tribunal de Contas. Nós não devemos é tentar criar factoides, trazendo lá de trás, porque o prefeito tal foi cassado nessa Câmara, porque... Ora, pelo amor de Deus, a sociedade quer isso, não. A sociedade quer que olhe para frente. Quem errar lá na frente, que pague. Vamos começar a criar factoide aqui para criar um fato político, não. Nós temos que pensar positivo. E se nós achamos aqui, enquanto vereador, que tem algo errado, que façamos nós a nossa denúncia aos órgãos competentes. E não vamos criar aqui factoides, querendo colocar para a população possibilidades que não existirão. A exemplo do que existe hoje no governo federal, tudo é desestabilizar o governo em detrimento a uma sociedade como um todo. A população está precisando é de estabilidade administrativa, é de pessoas responsáveis que estão preocupadas com os resultados para a população. Embates políticos, factoides políticos, que eu acredito isso ser factoides políticos, para criar uma inconsistência. Isso, na minha opinião, é prematuro, muito prematuro, e falta de capacidade intelectual, nesse primeiro momento. Nós precisamos ser inteligentes para fazer as colocações. Vou terminar, presidente. Ontem foi dito isso aqui, que nós devemos ter cuidado com aquilo que falamos. E onde falamos e a hora que falamos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar aqui as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, que nos acompanha pelo Facebook, que nos acompanha também pela TV, né? E as pessoas que estão aqui no plenário acompanhando a sessão. Quero, ainda na fala do vereador Jackson, e também na fala do vereador que antecedeu, dizer que não foi só essa casa que caçou o ex-prefeito, não. As urnas também. As urnas fez isso agora nessa eleição passada. Teve menos de 1% dos votos da população na Paulina. Quer dizer, as urnas, ela dá e ela tira, né? As urnas elegeu o prefeito, depois teve improbabilidade, essa casa tirou e agora tentou de novo êxito à administração e a população também deu sua resposta. Aonde que teve, se eu não me engano, 1000 e poucos votos. Né? Então, sim, essa casa fez seu papel e a população da nossa cidade também fez. Então, o vereador foi feliz quando falou isso aí. Agora precisamos de ter calma. Tá? Mas meu assunto que me trouxe à tribuna não foi esse, não. Meu assunto que me trouxe à tribuna é em relação às falas que foi falada aqui na tribuna ontem. Quero cumprimentar o vereador Leandro pela a sua atitude, a sua coragem. E aqui, ó, nesse microfone, é aonde a gente fala o que quer e às vezes ouve que não quer mesmo. Mas só que a gente fala o que quer, porque tem pessoas que votam na gente para a gente poder falar aquilo que a gente pensa. E não temos que agradar a ou B, não. Se tiver pessoas que ficou sensível com a fala, aí eu que depois dá a sua resposta aqui. E ontem, ó, que terminou a nossa sessão aqui, vereadores, na parte da tarde, eu tive o cuidado de, junto com o meu gabinete, de nós fazer uma andada aqui na Avenida Brasil, do rumo do queijinho ali da FIT, até aqui, na rodoviária. Visitamos 21 comerciantes. E é de doer quando você chega no comerciante para conversar com ele. Essa administração do PT passada acabou com esse pedaço da Avenida Brasil aqui, com mau planejamento em relação a esses viadutos. Acabou. Comerciante ali, que teve uma queda de até 60% nas suas vendas. Teve comerciante que nos reportou que teve hora que ele pensou até no suicídio. Pensou até no suicídio, porque não tem como pagar suas dívidas. Comerciante que vendia ali 1,5 milhão, 1,8 milhão, hoje não vende 300, não vende 400, não tem como o cliente chegar até o comerciante. Não teve nenhum planejamento. E o que a gente sempre ouvia, nós precisamos de pensar a cidade de Anápolis. Nós precisamos planejar a cidade de Anápolis. Se o planejamento foi isso aí, precisamos de rever o conceito de planejar uma cidade. E esse conceito de planejar uma cidade já foi revisto nas urnas. Esse conceito já foi revisto nas urnas. Só para você ter uma ideia, as pessoas que estão nos ouvindo aí do outro lado, pela Rádio Manchester, Em 2012, a cidade de Anápolis teve o prefeito mais avaliado em termos de votação do nosso país. Quase 90%. Em 2014, teve uma eleição para deputado, o mesmo candidato já não teve o grande êxito que teve em 2012. E agora, em 2016, o partido que estava no poder, que era o PT, no primeiro turno, teve 29,92% do voto da população. Quer dizer, olha a desaprovação que teve. Caiu em torno de 61%. E por que que caiu? É porque a população viu que não estava realmente tendo aquele compromisso que teve no primeiro mandato. Não estava tendo mais aquele compromisso que estava tendo no primeiro mandato. Com obras faraônicas, mal planejadas, essas obras que estão fazendo aqui hoje no nosso município, aqui, na maioria de algumas capitais, então é demolindo o vereador Mauro Severiano. Estão colocando explosivo lá, explodindo, para poder limpar a cidade.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
O senhor tem razão quando o senhor fala dessas obras do viaduto, quando você sai da Brasil e chega na Brasil. Foi tão mal planejado que se você usar os viadutos logo após o término, você vai congestionar lá em cima no trevo. Endividaram a cidade, o PT endividou a cidade em 74 milhões... em vez de procurar construir um hospital municipal sabendo da dificuldade da nossa saúde, em vez de procurar melhorar a segurança pública, criar a Guarda Nacional, foram criar viadutos e começar a obra antes das eleições, sem fazer o estudo do solo, onde pegaram e congestionaram o Brasil, todo o comércio, e deram de cara com as adutoras. Está aí tudo parado. Ontem nós tivemos um acidente aqui na porta da Câmara, porque teve que se fazer um desvio de uma avenida, a mais importante da cidade, passar aqui na porta, porque estamos cavando ali para mudar as adutoras. O senhor foi muito feliz quando falou, poderia ter se pensado outra obra, já que tinha um recurso em Brasília, que é um recurso próprio, que se buscou junto à Caixa Econômica Federal, para fazer outra obra, a não ser viadutos. Eu acho que o viaduto não era a obra mais necessária para a cidade, para atender a demanda da cidade. E sim o Hospital Municipal Novo. Agora é muito fácil chegar aqui, cobrar a segurança do Estado, do município, sendo que quando esteve no poder não se preocupou com isso. Então o senhor foi muito feliz nessa fala. Obrigado.
Só continuando nosso raciocínio aqui, os comerciantes aqui...
Uma parte, vereador.
Só um momento. Os comerciantes aqui, a pergunta que foi nos feita... Quem vai ressarcir esses comerciantes? Cadê o planejamento? Quem vai ressarcir esses comerciantes que acabaram, destruíram o seu sonho, destruíram o sonho da sua família? Uma pessoa que tinha uma empresa sólida, uma empresa que tinha uma meta de venda todo mês. Aí veio um prefeito irresponsável e fez um projeto e começou uma obra sem data de conclusão. Como que foi feito? E outra, tem uma coisa mais grave ainda que está acontecendo, que essa semana eu vou procurar, inclusive conto até com o apoio do nobre Parisier, para a gente solicitar a engenharia para poder fazer um estudo aqui no Brasil, para poder parar imediatamente a construção daqueles pontos. Nós precisamos de parar aqui, precisamos de barrar aqui. O Ministério Público tem que ser acionado, não pode. Como que uma pessoa cega vai atravessar 5 vias para poder chegar no ponto de ônibus? Quando a gente fala 5 vias, porque tem a ciclovia de bicicleta no meio também. Então, como que um pedestre que tem problema de visão, professor Rogério, vai atravessar aquele para poder pegar um ônibus no meio da Avenida Brasil? Como? E outra, essas pessoas que fez esse projeto, tem que ser punida. Fez um desserviço à nossa cidade, um desserviço ao nosso município. Não podemos deixar isso seguir adiante. Ainda tem tempo, vereador Lélio, de nós poder parar isso aí. Porque começou do lado do Brasil, mas não começou do outro. Então tem tempo ainda de fazer realmente um estudo e rever essa forma de nós atender a população via transporte público na Avenida Brasil. Em relação aos comerciantes, vamos continuar conversando com eles, reunir para a gente poder tentar achar uma forma, tentar achar um caminho. Vou tentar fazer uma conversa junto ao prefeito Roberto para que possa liberar urgentemente essas avenidas laterais que estão aí barradas para poder fazer reparo nas obras que não está fazendo a canalização, para poder, de alguma forma, minimizar a chegada até os comerciantes, do consumidor até os comerciantes. Porque tem uns ali, coitado, aquele que tem um imóvel já está vendendo para poder pagar suas contas. Aqueles que não têm, já fechou seu comércio. E outros já endividou para poder tentar pagar suas contas. Não tem condições de ficar do jeito que está, mas se não pode ficar assim, tem que ter punição. Então, quando se fala aqui que a administração passada foi um sucesso, é mentira. A população tem que saber. E a população já sabe. Sabe por que a população já sabe? As urnas falou 29,92% de voto que nas últimas eleições o PT teve na cidade. Infelizmente não tem como eu dar a parte para os nobres pares, porque meu tempo acabou. Devolvo a palavra ao nosso presidente.
Bom dia. Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido a vereadora Vilma. O vereador Pedro Mariano, inicialmente, estava inscrito, inicialmente, Leandro.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas vereadores. Bom dia, as novas colegas vereadoras, né? Que embeleza esse plenário, né? Que vem um Pedro Mariano aí, a sorte é as vereadoras aqui, né?
Senhor presidente, vários dias que eu vejo os companheiros subindo aqui, debatendo. Nós estamos debatendo sobre segurança, falando sobre segurança, né? E eu já coloquei passado aí, mês passado, que é o governador. E ontem eu ouvi outros novos falando nessa tese. Não adianta bater lá no empregado. A gente tem que falar com o dono da empresa, não com o gerente. Mas o que eu trago aqui, eu acho que nós temos que mudar a nossa forma também. Eu acho que o legislador, para fazer lei, e os guardiões da lei são o executivo, governador, presidente da república, né? Senhor presidente, hoje no uso da tribuna, para chamar a atenção sobre a responsabilidade do legislador nacional acerca de uma ferramenta para inibir a violência no nosso país e na nossa cidade. É de conhecimento de todos que o Código Penal Brasileiro é datado em 1940, com alguns remendos praticados e louvável, mas devemos fazer um enfrentamento e sugerimos que seja uma pauta urgente, pois a violência está demais, principalmente em nossa cidade. Tem articulado com os colegas do PRP, nível nacional, e também com a bancada federal, o senador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lúcia Vânia e o Wilde Moraes, para a votação do projeto de lei do ex-senador José Sarney, que muitas vezes aqui são criticados, deu um título de cidadão napolino para ele, né? E quem deu isso, quem está falando nesse momento aqui, né? Mas ele, Antônio, fez uma boa coisa. A lei do Código Penal Brasileiro, a vez, tornasse ineficaz abordar, ó, às vezes, tornasse ineficaz a abordagem dos policiais, porque quando o juiz vai aplicar a lei, somente beneficia para os bandidos. Assim, precisamos urgente. Deixa eu falar para vocês. Está na Comissão de Justiça e Cidadania. O relator, que foi daquela do impeachment, foi uma rapidez, que o Antônio Anastasis, né? Anastasis. Ele, naquele projeto, que eu não estou falando defendendo A nem B, foi na velocidade o relato dele, Mauro, e está lá, como ele relator do Código Penal. Está lá no dia 15 de setembro de 2016, vai fazer um ano. Por que para eleição direta eles estão passando o projeto VaptVup? Então vamos cobrar do senhor Ronaldo Caiado, da Lúcia Vânia e do Hildo Marói, que eles estão fazendo emenda, mas também a obrigação deles também é estar fazendo é lei. Porque essas emendas eles fazem, a gente não vê dinheiro chegando, não sei aonde que esse dinheiro vai. Certo? Você vê, teve a Câmara Municipal de Araguari, no estado de Minas Gerais, também juntou na ANEC dessa lei, Hamilton Bach. Eu acho que a Câmara tem que tomar essa providência. É, quando nós vemos o deputado cobra lá do relator, Antônio, vai fazer um ano. E hoje, não adianta pôr policiais de armamento, porque a lei é frouxa. A lei, quando foi feita, minha avó era moça. Minha avó morreu muito tempo, já estou com a idade de minha avó. É, não é brincadeira não, mas é a real. Deixa eu falar para você, Jax. Numa cidade, lá em São Francisco, o dia, Vilma, o cara um mês atrás trocou tiro com a polícia, pá, 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 e a polícia, pá, prendeu. Ele ficou uma semana. A outra semana ele estava assaltando de novo, Léo. É porque a lei é frouxa. É, né? Então, eu acho que nós aqui, presidente, o senhor toma essa manifestação, já que já tomou o negócio de menor ser punido, tem que ser punido, porque matar e roubar ele pode, então também pode ser preso. E o Jacques, desde o ano passado, ele sempre bateu nisso. Então, eu acho que nós temos, viu, Léo? Também cobrar do senador, viu, pastor Eli? Porque, mexendo no Código Penal, nós temos os deputados cobrados do presidente da República e também nós e os deputados estaduais cobrados do governador, porque eles são os guardiões das leis. Sim, novo vereador.
Parabéns, vereador. Eu acho que essas manifestações... E aí as pessoas acham que aquilo que é dito aqui na Câmara Municipal não tem muito valor, né? Mas eu acredito que sim, aqui é a voz do povo, é onde o povo pode expressar através da sua pessoa, da minha pessoa, de todos os vereadores, a sua indignação. E o Código Penal brasileiro tem que ser mudado o mais urgente possível. Não adianta, por exemplo, nós cobramos aqui ontem mais policiais nas ruas, mais viaturas nas ruas. Mas de nada adianta isso se não houver uma mudança profunda no Código Penal Brasileiro, no ECA, para poder... Eu acredito que se uma pessoa ela tem capacidade... Eu quero dizer para o senhor que eu tenho dificuldade. Se eu colocar uma arma na minha mão, capaz que eu não dou conta de atirar. Eu preciso de um treinamento longo para isso. Se uma pessoa ou uma criança que tem a capacidade, a facilidade, o dom de atirar em outra pessoa... Eu acredito que ela tem que pagar por aquilo. Então, eu penso que nós precisamos realmente levantar essa bandeira. O maior índice de crime acontecido hoje é por menor e não por maior. Muitas das vezes é motivado pelo maior, mas é o menor que faz. Então nós precisamos sim levantar e ter coragem de fazer esse discurso nessa casa. Muito obrigado.
Obrigado. Então, já que o senhor colocou, a Câmara Municipal de Araguari juntou, né, no Código Penal, Vilma. Tá lá, né? Eu acho que nós também temos que fazer isso. Brasília está tão perto, né? E a função nossa é isso também, como nós é cobrado. Agora, vamos falar de coisa boa também, que isso também faz parte da segurança. Leandro, quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu fiquei fã do senhor porque um dos seus conduzos é o time da Napolina, muito bem, o CT. Mas, sexta-feira eu tive a oportunidade de senhor... levar uma camisa para o padre Rogério, que é diretor, pároco da Paróquia de São Joaquim, né, professor lá no seminário, na faculdade, é uma pessoa. E eu fui mal. Ele torce para o Anapolino desde 5 anos. Nós fomos levar a camisa para lá, entregar para ele. Mas o motivo da camisa não foi a camisa, foi sim levar a notícia do futebol social, o bonde de escola, o bonde de bola, que é iniciativa da Napolina, comandado então nosso vereador e hoje presidente da Napolina também. Esse projeto, a partir de agosto, que vai abranger toda a região de Anápolis, né? Parabéns. E quando nós fomos também numa idosa de 80 anos, torcedor da Napolina, mais de 45 anos que ela torce para a Napolina, existente da Napolina, e o Leandro, eu tinha companhia, e a partir daquele momento o senhor marcou mais ponto comigo, senhor novo vereador. É isso aí, é o social também, é a casa preocupando, nós não só cobrando do prefeito e do governador, mas tomando iniciativa privada, como exemplo do time da Napolina, que esse time da Napolina seja também, esse modelo de projeto seja para o Brasil. Sim, novo vereador.
Obrigado pelas palavras. Na verdade, a Napolina, É uma instituição de 1948 que até então não tinha uma estrutura física para receber as crianças de nossa cidade. Então esse projeto social que a gente vai fazer, que é criança boa de escola, boa de bola, é a partir de agosto, a partir de 6 anos de idade, vai contemplar todos os bairros de nossa cidade. Nós já estamos fechando uma parceria com a iniciativa privada, é uma instituição educacional, para a gente fazer essa escolinha fluir para... Se o atleta, a criança, não der jogador de bola, pelo menos no mínimo, dona Vilma, um cidadão de bem. Então esse projeto vai abranger toda a cidade, nós vamos iniciar lá onde nós somos, lá no Vila São Joaquim, no bairro Paraíso, e seguir todos os bairros de nossa cidade para que a gente pegue essas crianças que estão na rua, brincando, soltando pipa todos os dias, para que vão para o CT, para que tenham educação e possam praticar o futebol como esporte. Muito obrigado.
Parabéns, novo vereador. E outra coisa, essa atitude aí da Ana Paulinha, que a gente tem que parabenizar, vereador. Não é só criticar, mas também reconhecer o trabalho de Vossa Excelência no comando da Ana Paulina. Esse trabalho social, não só para tornar o menino craque, porque um não tem dom para ser o profissional, mas também que ele está ali, o Fernando, ele vai evitar de muita coisa, que vai aprender coisas não viáveis na rua, entendeu? Vai ser um momento que ele começa a educar. E através do futebol, a gente já viu muito país que se briga em guerra, mas quando foi no futebol, eles se levantaram a bandeira branca lá da paz. Então, através do futebol, que é um esporte, que é bom, né? Se eu puder jogar bola, é mais pesado, né? Eu vou ser jogador do lado social também, eu lembro, mas... os pesos 100 quilos não ajuda, né? Mas é isso aí. E isso também é um lado da segurança também, para nós ter uns futuros jovens, melhor a vida adequada, não viver perdido na droga, mas tirando da vida da droga. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora Vilma Rodrigues.
Bom dia a todos. Eu quero aqui parabenizar o meu filho caçulo, Leandro. Você é a filha, ele é o filho, caçula. São gêmeos. Gente, mas eu venho aqui hoje, lamentavelmente, mais uma vez, para falar com vocês a respeito daquele problema nosso, dos meninos que estão em casa com escaras e precisando de alguém que os atenda ali. Eu ontem fiz um relatório de tudo que eles necessitavam e passei para o nosso presidente da Câmara, da Comissão de Saúde, o Lélio. O Lélio, além de ser presidente da Comissão de Saúde, ele é uma pessoa extremamente sensível ao que as pessoas estão passando, principalmente esses meninos que eles e o Lélio já conhece. Eu venho aqui hoje, gente, para falar para vocês que o Fernando é aquele que se encontra em estágio mais avançado de infecção. Até ontem, a mãe dele ainda conseguia limpar as feridas dele. A partir de ontem, ela não conseguiu mais, ela sentou. Todas as vezes que ela chega agora para fazer o curativo, ela tem um problema de saúde, ela começa a ter um desmaio e realmente, se ela não sentar, ela desmaia. Então, ela não consegue mais fazer o curativo do Fernando. Desde ontem, o Fernando está sem fazer o curativo. O mau cheiro, se você chegar a 10 metros de distância, você não chega perto dele. Então, lamentavelmente, eu venho trazer, colocar aqui diante dos pares essa situação. Ele ainda não conseguiu alguém da Secretaria de Saúde que vá lá e faça esses curativos, porque o material do curativo nós já conseguimos. O CDL Mulher, através da IESA, comprou tudo, comprou até um colchão casca de ovo para ele. Comprou o material que ela... O CDL Mulher se comprometeu em comprar o material para cuidar dele durante um mês. Eles compraram o material que dá para mais de um mês. Mas não tem quem faça os curativos. É muito difícil. Eu desafio qualquer um aqui que consiga chegar lá e limpar as feridas do Fernando. Não dá conta. Tem que ser um profissional. A partir de agora tem que ser um profissional. Infelizmente eu tenho corrido, ligado, passado em todos os lugares que eu conheço que possa ajudar, mas não consegui ainda alguém para fazer os curativos do Fernando. Parte, Fernando. Sim, vereador.
Você bem rápido. Falei com a doutora Gisele hoje de manhã, nobre vereadora. Ela prometeu de providenciar o mais rápido possível, tá? Eu estou, assim que terminar a nossa sessão, eu vou retornar com ela, ver qual foi a posição dela e passo para a senhora, viu? A doutora Luzia, no momento, não se encontra no nosso, está a viagem, né? Mas a doutora Gisele, eu levei o conhecimento dela e ela nos garantiu de providenciar essas ações, tá? Obrigado.
Agradeço muito ao vereador Lélio o empenho que ele tem demonstrado com o presidente da Comissão de Saúde, mas eu estou falando isso aqui para vocês hoje, não é só como desencargo de consciência. Porque para que amanhã eu não chegue aqui e falo para vocês, gente, o Fernando infelizmente faleceu e eu não fiz a minha parte. Eu tenho tentado de todas as maneiras fazer a minha parte. Mas vou falar para vocês, às vezes a gente desanima. Ontem, com a palavra aqui do vereador João da Luz, eu tive uma injeção de ânimo, porque eu estava para desistir. Mas essa noite eu falei, gente, eu não posso desistir. E falando hoje com pessoas que esteve lá ontem, falou, olha, a mãe do Fernando não consegue mais, ela desistiu. E o Lélio é prova de que ele só está vivo porque a mãe não tinha desistido ainda. Ela estava conseguindo fazer o curativo, não, limpar as feridas do Fernando. E assim, eu quero agora encerrar esse assunto, mas eu quero dizer aqui para vocês que ontem eu estive no CMTT para falar com o Carlos César Toledo, porque está havendo muita conversa, gente, muita coisa colocada fora do parâmetro normal disso aí. Eu não sei por que um simples projeto de lei que vai beneficiar pessoas extremamente carentes, portadores do câncer, que vão ser beneficiados só enquanto estiverem fazendo o tratamento. É só para ir fazer a quimio, porque não tem outro meio de transporte para eles. É só para isso. Terminou o tratamento, eles não têm mais o passe livre. São pessoas que tinham o direito, e que esse direito, toda a vida teve o direito em outras gestões, e agora ele não tem mais esse direito, então vai ser revisto isso. Esse projeto de lei é para que isso seja revisto e dado àquele que tem direito o seu direito. É para isso que nós estamos aqui, é para resguardar também os direitos daquelas pessoas que têm esse direito. Eu vou falar para vocês que tem 10 anos que o Jesus Cristo é o Senhor, está ali na poeira e os idosos ali, toda época, todo tempo de poeira, que é agora agosto, terrível, eles têm problemas seríssimos de pulmão. Agora ali está tendo uma construção que os caminhões usam aquela via de noite ali. E já está começando os problemas de novo. Eu fiz um pedido ali, gente, com uma tarde, qualquer empresa asfáltica faz aquele asfalto ali numa tarde. Eu não sei mais se eu preciso pedir para vocês ajuda. Eu vou falar para vocês que eu não tenho conhecimento exato das dificuldades que está passando a Prefeitura Municipal. Eu sei da boa vontade do prefeito. Eu sei que ele tem essa boa vontade. Mas eu também tenho boa vontade, mas eu não consigo fazer o asfalto ali. Tem que ser o poder público. Eu até coloquei num pedido do Domingos, do vereador Domingos, para que esse asfalto ali fosse pronto, tivesse prioridade por ser um abrigo de idosos. Mas esse projeto que foi pedido pelo vereador, que tem que haver um projeto da metragem exata do asfalto ali, eu encaminhei esse pedido para a prefeitura, porque eu não consegui fazer esse projeto. E estou aguardando que esse projeto seja entregue, e eu acho que o tempo já expirou também, não é, vereador?
Uma parte, vereador. Não, na realidade, não é nem do vereador Domingo, é da Comissão de Urbanismo e Transporte, a qual a senhora faz parte também, sim, né? E já encaminhou, mas o pedido da senhora vai ser atendido também. Essas pequenas ruas aí, essa rua que você está falando, ela atende, sim, essa demanda que vai ser feita no primeiro momento. E assim, a maioria dos vereadores já encaminhou, nós também já encaminhamos, porque esse recurso já está disponível para poder começar. E assim, alguns vereadores estavam retardando para mandar, então quanto mais retardar, mais retarda o início das obras. Então, o secretário Vinícius, eu tive com ele, já vai começar agora, nesse próximo dia de imediato, já começar algumas ruas e depois vai fazendo as outras também, tá?
É, em pedido, vereador, eu aproveito a fala do senhor aqui para pedir... em nome de todos os vereadores, que eu sei que aqui eu posso, eu não tenho que apontar o dedo para nenhum, eu sei que se eu for em todos aqui pedir uma assinatura, gente, assina aqui para mim, para que esse pedaço lá do Jesus Cristo é o Senhor tenha prioridade, eu acho que todos assinariam. Então eu quero pedir aqui ao presidente da Comissão de Transporte e Urbanismo, que se possível for, dê prioridade a esse pedaço lá, que é tão pequeno, e é tão importante para esses idosos que vivem ali, esse asfalto que a gente tem pedido há mais de 10 anos. É, eu vou encerrar minha fala, que eu não passo mais do horário aqui, viu, gente? Meu filho me chamou ali, me puxou a orelha até. Esse meu filho é o outro ali, ó. É, que é presidente aqui, que eu nem vou falar o nome dele. É, eu vou falar para vocês que o principal motivo é esse. Eu quero pedir desculpa mais uma vez a todos por estar sendo maçante nesse assunto aqui. Mas o que eu estou querendo, o que eu estou pedindo aqui, e encarecidamente, é que o Fernando tenha dignidade para chegar ao fim da vida dele com pelo menos um atendimento digno, pelo menos tendo quem vá ali e faça a medicação intravenosa que ele precisa, que a mãe não tem mais como fazer. Até hoje a mãe fez, o Lélio está aí de testemunha, ela agora já... viu que está tão difícil que ela já não tem mais condição de fazer isso. Então eu peço o empenho de todos que me ajudem, porque até agora o Lélio está me ajudando, mas eu ainda não consegui uma pessoa que vá lá todos os dias para fazer o curativo dele. O material a gente já conseguiu instalar. Muito obrigada.
Obrigado, dona Vilma. Cumprimentar a senhora pelo uso do tempo. Uso parcimonioso do tempo. Declaro encerrado o grande expediente. Solicito ao vereador Pastor Elias, faz ferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Ferição de quórum. Vereador Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Lisier Borges, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Domingos de Paula, vereadora Vilma Rodrigues, vereadora Thaís, vereadora Eline Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereadora professora Geli, minha amiga, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro e vereador Fernando do Detran. Vereador Jean Carlos, quórum suficiente. Pô.
Havendo quórum suficiente, claro, aberta a ordem do dia. Passa a palavra ao vereador Mauro José Severiano, que não está no plenário. Entendi que não está. O próximo orador... nos dá a palavra pela ordem, vereador Jean Carlos, pela liderança do PTB.
Obrigado, presidente. Apenas fazendo algumas considerações, meu raciocínio aqui. É bom mesmo, vereador Domingos, nós levantarmos essa questão da Brasil, dos corredores, mas eu quero registrar também que eu estou há 3 meses tentando reunir com os empresários da Brasil Norte e... sem querer tirar a responsabilidade da gestão anterior, ainda não consegui. Se nós podemos fazer algo, é bom que realmente agora com o senhor interessado na questão, às vezes nós conseguimos reunir lá e, quem sabe, pedir a adequação do projeto para não estreitar as calçadas da Brasil Norte e também rever essa questão da instalação dos pontos de ônibus no canteiro central, que eu concordo com a excelência. Lá no Acre, Rio Branco, o juiz determinou a retirada por conta do alto índice de atropelamentos. Agora, a aprovação dessa casa aqui para o empréstimo, aqui tem 8 vereadores que participou e votou. Votou pelo empréstimo conscientemente que era um empréstimo a baixo custo e com 48 meses, salvo engano, de carência. Agora, ninguém pode prever que haveria uma irresponsabilidade na execução do projeto, porque tinha um TEC responsável. Então, assim, nós precisamos saber realmente pontuar as coisas, que houve erros, inegavelmente houve. Agora, eu falo por mim, porque nós somos favoráveis naquele momento. Tinha algum, eu ainda falei, vereador Américo, eu acredito que tem outras prioridades mais essenciais. Concordo. Hospital. Mas o recurso era específico para aquilo. Esse recurso de mobilidade urbana não servia para o hospital, para campo de futebol, para outra coisa. Não é preciso a gente saber pontuar, da mesma forma que nós reconhecemos que a atual administração tem feito um trabalho interessante, está colocando adiante a obra que tinha problemas, eu faço essas pontuações que eu não gosto de ser covarde e injusto com ninguém, até porque quem estava lá na questão da mobilidade era o Alex. Você está entendendo? Então a gente tem que pontuar as coisas com mais seriedade, porque não é meu, eu sou um defensor dessa administração, mas não gosto também de deixar esculhambar coisas que há outro dia ninguém falava. Então houve erros graves, eu concordo. Tinha um secretário de obras que era engenheiro. Mas daí também dizer que esse recurso era para aquilo, para isso, não. São 48 meses de carência, nós aprovamos aqui dos 23, 8 estava aqui e votou. Votou e nós estamos acompanhando, se tiver erro nós vamos apurar. Agora, não podemos também dizer e prever que haveria tal situação. Olha a questão da Câmara. Ninguém queria que tivesse acontecido isso. Gastou 7 milhões e 800, está paralisado. Está apurando. Mas não podemos generalizar e colocar as coisas como se fosse o mal maior e que foi feito de má fé.
Obrigado, Jean. Nos dá a palavra, pela ordem, vereador Valdete, pela liderança do PDT.
Pela ordem. Obrigado, presidente. Presidente, eu queria justificar meu atraso, que eu estive representando o prefeito no Jardim Promissão, levando as máquinas, onde eu estive com vários moradores daquela região, com uma carência muito grande, onde fizeram muitas colocações e reivindicações para que a gente pudesse atender. Assim, eu pegando, irei passar para o prefeito para que ele possa dar agilidade a esses requerimentos, essas reivindicações que fizeram. E também eu queria dizer, o meu amigo João da Luz, que eu agradeço o empenho que o senhor está fazendo em relação ao Colégio Salvador Santo. Como eu havia falado para o senhor, eu estive com contatos anteriores com várias autoridades, inclusive o prefeito, que havia me solicitado que eu adquirisse algum documento da Secretaria Estadual para que eu pudesse, reivindicando uma área que ele não poderia doar de doar por doar. Então eu corri atrás, consegui com a subsecretária Sônia, onde já foi passada para o prefeito, que já nos deu o sinal verde. Então eu agradeço o senhor pelo empenho, já peço a colaboração não só de nós, vereador, mas quem tiver a possibilidade de nos ajudar, através de autoridade, qualquer forma, eu acho que para que a gente saia do papel, a gente precisa de pegar e unirmos as forças e tentar alcançar o objetivo da gente. Seria esse colégio, é de suma importância para aquela região, João. Se, nem falando no estado que está sendo esses alunos, a precariedade que está conduzindo esses alunos nesse período que já parece que são 6 anos já, que já estão lá, eles lá, que era para ficar 15 dias numa improvisada igreja agricana, hoje já está lá. Tanto é ruim para os professores, para os alunos e próprios pais e pessoas que convivem com isso. Eu mesmo sou testemunha, sou um lutador disso e agora, graças a Deus, nós achei colegas que estão abraçando essa causa comigo. Então eu lhe agradeço pelo empenho e peço a todos que nos ajudem. Obrigado, presidente.
Obrigado, Valdete. Nos dá a palavra pela ordem, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu quero, fazendo uso desse expediente, dizer que vou realmente seguir a orientação daquilo que o vereador, líder do prefeito, disse na tribuna, que a gente possa encaminhar para os órgãos competentes para poder responder naquilo que é de responsabilidade. Acho que a nossa discussão aqui ela é importante, vejo que tem algumas pessoas ainda, algum vereador destemperado, mas que vai encaixar daqui uns dias para poder fazer esse debate à luz daquilo que o vereador Jean está propondo, que é as pessoas que ganharam as eleições assumam a postura de poder tocar a cidade. Se quer horário retrovisor, nós temos Tribunal de Contas, temos Tribunal de Justiça. Vamos pensar projetos, vamos pensar as ações e vamos poder induzir os secretários a ter as ações corretas para a cidade, seja na saúde, na educação, alertando eles. Porque eu acho que a nossa função aqui enquanto vereador é alertar, é fiscalizar, mas alertar, para que não aconteça erros maiores amanhã. Não é esperar fazer aprovação ou reprovação de contas daqui a 3, 4 anos, não. Nós tivemos o prazer, tá, de hoje estarmos aqui de cabeça erguida como vereador e como prefeito que fui, de ter as minhas contas aprovadas no Balanço Geral de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, no Tribunal de Contas desse município. Então, o Tribunal de Contas do município é o órgão competente para dizer se a gestão foi ou não correta, em vez de nós ficarmos discutindo como se tivesse alguém de má fé, ou que se não tivesse passado na Câmara Municipal, ou se não tivesse havido as audiências públicas necessárias para que um projeto de tamanha envergadura do município pudesse ser feito. Vereador que vem aqui falar que quer fazer o hospital municipal tem a grande oportunidade, nesses próximos anos, fazer um hospital municipal. Que faça, coloque o seu nome, como o senhor fez nas coisas que o senhor lidera. Então é importante que a gente possa ter a tranquilidade necessária para poder dizer que aquilo que foi programado de creche, aquilo que foi programado da saúde, aquilo que foi programado no asfalto, aquilo que foi programado, foi feito a muitas mãos, inclusive com os orçamentos que são aprovados aqui na Câmara Municipal. Então nós temos transparência nas ações e temos um Tribunal de Contas que nos orienta. E foi por isso que eu trouxe um alerta hoje, porque através desses documentos do Tribunal de Contas é que nós estamos aqui alertando o prefeito e o secretário municipal de educação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Antônio Gomide. Usa a palavra pela ordem. Já estava inscrito o vereador Mauro Severiano.
Eu peço desculpa à presidência, que eu estava dando uma entrevista, eu saí, eu pedi pela ordem. Mas, senhor presidente, eu estou pedindo vista desse projeto PLO, Projeto de Lei Ordinária, de número 42. É um projeto muito bom, eu li o conteúdo dele, mas eu acho que falta alguns retoques, alguma cara nova. Eu acho injusto um projeto de tão envergadura, esse projeto vem em boa hora, conteúdo muito bom. Pessoas que vêm para Anápolis, ficam um ano, dois anos aqui, e depois se inscreve na Casa Minha Vida e ganha a Casa Minha Vida. Eu vou colocar uma emenda nesse projeto, de bem visto, que se estender mais, pelo menos 5 anos. 5 anos. Pessoas que pegam a casa dessa aí, em 5, 6 meses, não, vou prolongar ele. Então acho injusto. Pessoa de outra cidade, paga imposto de outra cidade, vem para Anápolis trabalhar, arranja um emprego aqui, depois em 3 anos ele ganhou a casa. E os nossos contribuintes aqui, as pessoas que precisam disso. Então, o projeto é bom, conteúdo bom, mas eu quero aprimorar mais, vereador, líder do prefeito. Porque eu sou do tempo, vereador João da Luz. Quando eu estava aqui ainda, já nessa casa, vereador João da Luz, em meados de 93, 94, quando o senhor Onofre Quinan, o governo naquela época era Iris, se deu o nome do filósofo, pai dele, mas quem desapropriou aquela área lá, estava aqui com o Vôr Martins, foi o senhor Onofre Quinan. Aquelas casas foram tudo vendidas, 90%. Então esse projeto é muito bom, mas eu quero aprimorar mais, para que as pessoas de Anápolis tenham acesso a essas casas Minha Vida. Então por isso que eu estou pedindo aí, no PLO, projeto de lei ordinária, vou colocar uma emenda nesse projeto para aprimorar, melhorar, não dificultar, para aprimorar mais, que é um projeto muito bom. Pessoas caem de paraquedas, se inscrevem de paraquedas, chega aqui chegado em casa, então nós vamos aprimorar mais. O projeto é muito bom, por isso que eu estou pedindo vista para ele, que até na processão eu estou devolvendo esse projeto.
Obrigado, vereador Mauro.
Questão de ordem, questionamento da lei. Posso questionar? Só para esclarecer?
A lei? Que lei, vereador?
que regulamenta a questão das moradias populares em Anápolis.
Aí já não é questão de ordem,
é questão de ordem para questionar o regimento. É lei, foi falado aqui a lei.
Questão de ordem para questionar o regimento, Zé. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu uso questão de ordem para poder dizer...
Na verdade, é pela ordem.
Pela ordem. Para dizer ao vereador que propôs a caminhar junto conosco aí para poder tentar ajudar os comerciantes, eu vou ter o maior prazer de ter o senhor ao nosso lado. Só que nosso trabalho é um pouco diferente. Nós não marcamos reunião com o comerciante. Nós vamos até o comerciante. Nós tiramos tempo para poder ir até o comerciante. Porque o comerciante que está ali, os empresários, às vezes ele não tem tempo de marcar uma reunião ou senão vir do nosso gabinete. Então, como é que o nosso gabinete trabalha? Nosso gabinete, na parte da tarde, nós não temos sessão na Câmara, então nós pegamos e vamos até ele. Se ele não tiver, no outro dia a gente fala que vai voltar no outro horário para poder conversar com ele. E eu terei o maior prazer da Vossa Excelência tirar um tempo do senhor para poder estar caminhando conosco aí pelo Brasil, para poder visitar cada um desses comerciantes, de alguma forma, a Câmara Municipal tentar ajudar e tentar reparar um erro que eu avalio de cálculo. Porque é importante, às vezes, fazer os viadutos? Às vezes, sim. Mas tinha que ter um cronograma de começar e terminar. Porque ali você parou todos os comerciantes, todas as empresas, praticamente, está tendo um déficit de quase 60%. Agora, se tivesse um cronograma do dia de começar e o dia de terminar, esses comerciantes podiam fazer um cronograma também nas suas receitas, pastor Elias. Eles iam fazer um cronograma, ó, durante 6 meses nós vamos passar por isso e por isso. Agora não, essa obra aí já é uma obra que está há mais de um ano, né? E nós sabemos que do jeito que está caminhando aí vai demorar bem mais. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz do vereador Jean está dizendo que vai nos ajudar e caminhar junto conosco aí até os comerciantes para a gente poder de alguma forma tentar resolver. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Ainda pela ordem, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de contribuir com a fala do vereador Valdete, no sentido de dizer que a estratégia e a articulação, viu, ela precisa ser positiva. E a nossa manifestação aqui de todos os vereadores, no sentido de apoiar o prefeito, ou permutar, ou doar, certo? Para poder fazer a construção da escola, viu, Valdete? Então, hoje você tem o aval de todos os vereadores nessa luta sua. Nós estamos, eu como membro da Comissão de Educação, a Geli também como presidente da Comissão de Educação, não poderia furtar de apoiá-lo nesse sentido. Então, a educação ela é primordial, e eu acredito que agora, eu estive em conversa com o prefeito pediu para promover um encontro com a secretária da Educação, a Raquel, para poder articular isso. Então, eu acredito que agora, essa luta tão antiga pela construção dessa escola vai sair do papel. Eu acredito que vai ser positivo. Com relação à lei, o PLO 42 do vereador Antônio Gomide, que trata das casas populares, também quero apresentar uma emenda, viu? Quero ter uma oportunidade de apresentar uma emenda no sentido de garantir a liberdade, que a pessoa, a partir do momento que ela adquire o imóvel e ela está no período de financiamento, ela não ter a liberdade de vender, mas a partir do momento que ela quitar, ela ter a liberdade de vender, porque ela precisa de ter a liberdade Então, obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João. Ainda pela ordem, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Liderança de governo, presidente.
Fala, presidente, pode falar, pela liderança.
Posso falar? Obrigado. Eu quero só deixar claro para todos os vereadores, para a população, talvez algum aqui ainda tenha dúvida, mas o órgão competente para aprovar ou não contas... Não é o TSU, não, o Tribunal de Contas, não. É a Câmara Municipal, viu? É aqui. Não passou aqui. 2014, nós entramos em 2016, parceiro. Estou falando de 2016 em diante. Não estou falando das suas contas, não. Estou falando das contas do prefeito. Quem aprova é a Câmara e não é TSE, Tribunal de Contas do Estado. Ele é um órgão, TSM, ele é um órgão consultivo, TCM. É um órgão consultivo. Quem aprova ou não é a Câmara. E, correto, vereador? O prefeito Roberto Naves foi até recebeu duas ações na justiça, uma do ex-prefeito Cassado e outra do ex-prefeito Comide, com relação à cobrança do TSE, disse que o prefeito estava errado e que ele ia pagar por isso. Um dos processos já foi arquivado pela justiça, o outro provavelmente também vai. Então, esse entendimento de ser ou não ser, de buscar ou não buscar, é um entendimento de qualquer um, todo mundo pode ter. O que eu prego é a paz administrativa, é o objetivo maior que a sociedade. Se alguém quiser contribuir com a sugestão, eu fico feliz, agradeço até a sugestão. Mas de forma a não vir querer pregar uma situação querendo tirar louros políticos futuros. Acho que agora é o momento de todos nós nos unirmos para oferecer para a população napolina aquilo que o povo espera de nós administradores. E quando eu estou falando nós, eu estou falando só do prefeito Roberto, não. Estou falando do prefeito de todos os 23 vereadores. Seja ele situação ou posição. Esse negócio do quanto pior melhor é coisa do passado. Nós não podemos pensar dessa forma. Temos que pensar para frente, unir nossas forças, os nossos conhecimentos e cada um, dentro da sua capacidade, contribuir de forma positiva para que possíveis equívocos que porventura aconteçam, que ninguém é passivo de não errar, todos nós aqui erramos. Por exemplo, o prefeito, o ex-prefeito Comite, teve as suas contas questionadas agora, mas ele justificou. E muitos outros vereadores também tiveram, justificou. Isso não quer dizer que ele fez coisa errada. Ele errou no lançamento ou outro. Muitos vereadores erraram. Ou melhor, muitos contadores erraram. Agora, isso é motivo de eu pegar o nome do vereador Gomide e levar para a imprensa e falar, o senhor é incompetente, cuidado, o senhor vai perder o mandato. Isso aí é falta de respeito. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Palavra do secretário para leitura e discussão dos projetos.
Em primeira votação, o projeto de lei ordinária 42 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide, dispõe sobre as moradias concedidas pela Prefeitura de Anápolis, que não podem ser vendidas, alugadas ou permanecerem fechadas. Aprovado pelas comissões e esse projeto tem o pedido de vista do vereador Mauro José Severiano. Projeto de lei ordinária...
concedidas ao Mauro, palavra secretário.
Projeto de lei ordinária 68 de 2017, de autoria do vereador Lisier José Borges, que torna de utilidade pública a entidade Associação de Pais e Mestres do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Polivalente Gabriel Isse, e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo,
o vereador Lisier José Borges.
Na realidade, é esclarecer aí aos nobres pares essa situação. Hoje o marco regulatório aparentemente vai tornar desnecessário esse tipo de benfeitoria aí para essas instituições, mas é sempre bom ter um credenciamento, principalmente dessa casa, que é muito respeitada. Então, a questão é a seguinte, esse conselho, né, essa associação, ela trabalha justamente para fomentar a estrutura. Professora Geli auxilia na orientação pedagógica, trabalhando junto com os mestres, na orientação disciplinar, e auxilia também na arrecadação de fundos para toda espécie de serviço tecnológico, né, ou seja, computadores, estruturante, na ampliação, nas reformas, para facilitar, para melhorar as acomodações dos estudantes, esportivo e outros, né. O objetivo é simplesmente aprimorar aquilo que já é considerado um serviço de excelência aqui, as escolas militares. Então é isso que são as escolas militares, estão se tornando aí orgulho da população por essas atitudes que eles tomam. Então, essa associação de pais e mestres é fundamental para o bom serviço já prestado pelaquela casa e aprimorar ainda mais. Por esse motivo,
solicito aí aos pares que não estão prestando atenção na minha fala, mas que seria conveniente votar favorável e ainda fomentasse outras escolas estaduais, municipais e particulares criarem essas associações para auxiliar na administração, principalmente financeira, pedagógica, estruturante dessas escolas. Obrigado e pela colaboração também, presidente, pedindo atenção à nossa fala. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador professor Geri.
Obrigada, presidente. Vereador Lizier, realmente, a Lei Diretriz e Base da Educação, ela fala da importância dos conselhos escolares e, ou associações, né? Nós temos aí, na grande maioria das escolas públicas, os conselhos escolares, que acompanham pedagogicamente e administrativamente todas as ações das escolas. É lógico que a maioria das escolas não tem o privilégio, não coloca nas suas associações essa premissa de poder ter alguma função financeira também, mesmo porque as escolas são totalmente públicas. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito importante essa associação e tem relevância pública, sem dúvida nenhuma, e merece o título. E nosso voto já é favorável por tudo que elas fazem em prol dos alunos e também dos pais dessas escolas. Muito obrigada.
Obrigado, Geri. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de moção e requerimentos. Nós temos aqui uma moção de apelo de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que solicita à Câmara Federal dos Deputados elaboração de lei adequando as doações para campanhas eleitoral exclusivamente aos que tiverem kits com seus impostos.
Eu gostaria que o nosso da mesa aí, o Leandrinho, nosso primeiro secretário, lesse esse negócio na íntegra. Eu assinei sem ler porque eu confio no meu amigo. Eu não li o teor. Eu assinei porque veio de boas mãos. E tudo que vem das mãos de todos os vereadores, que eu acredito piamente que é bom. Agora eu quero ver o teor. Não é que eu não quis ler. É porque eu acho que vereador nenhum vai mostrar um pensamento desse aqui banal. Então, gostaria. Não sei se vocês me entenderam.
Atendendo ao pedido do vereador Mauro Severiano, lendo na íntegra o pedido a moção de apelo do vereador Lélio Alvarenga. Considerando os inúmeros escândalos de corrupção envolvendo grandes doadores de campanhas eleitorais, faz-se perceber que os ocupantes de cargos eletivos são influenciados nas tomadas de decisão por estes doadores, quando exercendo seus cargos, seja no legislativo ou executivo, tendo a tendência de beneficiar seus doadores com vantagens em licitações públicas em outros tipos de benesses. Considerando ainda não ser possível conviver com o absurdo presenciado atualmente, deslumbramos ser imprescindível que, para uma empresa ou pessoa física realizar doações a campanhas eleitorais, primeiramente esta deve estar em plenas quitações com seus impostos junto à esfera municipal, estadual e federal.
Gente, por que que eu pedi para ler? Por que que eu pedi? Eu, todas as moções aí, eu acho que todos eles, que eles não assumem, não lê. Por que que eu pedi para isso? Porque o povo lá fora, que isso aqui é ouvido. É ouvido, é líder de audiência aqui. Pode fazer uma pesquisa, este horário aqui. Então, para as pessoas lá fora ver qual tipo de moção, qual o conteúdo da matéria. Que às vezes, motivo de chacota, eu falei, mas não li. Não li. E todos eu não leio. Porque vereador aqui, nenhum é imbecil. Faz uma moção para aplauso, para pessoas que morrem, tudo, pesar, tudo. Se está vindo, mas não é motivo de falar, eu não li. Eu não li mesmo. Quando é outra matéria. Não é que ele é mais importante. O projeto de lei eu levo, igual estou pegando visto o projeto, eu vou ler, vou desbruçar nele de hoje até amanhã, ver o que está errado, que não, para aprimorar. Mas isso aí é muito importante. As pessoas que estão lá fora, isso eu falo, vereador Jacques Charles. Eu fui num postinho de saúde ontem para tomar uma vacina. O que vieram de enfermeira me cumprimentar, pai, eu ouço vocês todos os dias. Ela leva os radinhos para lá. Isso no posto de saúde. Vocês veem a importância que tem a audiência aqui da Câmara Municipal. Então, por isso que eu pedi para ler, que essas pessoas que me abordaram ontem, e quantas dezenas de pessoas que estão nos ouvindo lá, através da rádio. Então, por isso. Obrigado, só isso.
Discutindo, presidente.
Discussão, vereador professor Geli.
Senhor presidente, eu não assinei a moção. Eu não assinei exatamente porque aí fala da doação de empresas. Nós já temos uma legislação nesse sentido. Então, eu não vejo sentido nessa moção. Então, eu não assinei. E eu concordo, eu acho que nós temos, sem dúvida nenhuma, que nos preocupar com o grande número, com a crescente corrupção, que não está só no poder político, mas em todas as esferas da sociedade. Então, eu acredito que as nossas ações é que vão balizar o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, aliás, é que vão balizar as nossas ações. Então, eu não assinei pelo fato de já existir uma legislação no sentido que empresas não podem ser doadoras em campanhas políticas. Então, eu não assinei e infelizmente, vou votar contrário a essa moção. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutido, senhor presidente.
Na discussão, o autor, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, essa moção, na verdade, ela vem de encontro à necessidade de se organizar, à necessidade da gente realmente fazer a coisa transparente. Eu acho que chega de corrupção nesse país nosso. Ou a gente começa a mudar na nossa casa, ou a gente nunca vai mudar esse país nosso. Inadmissível, que a JBS, por exemplo, fez doações milionárias e milionárias. Independente, professora Geli, independente. Pode, não pode hoje, mas amanhã poderá modificar a lei. Então, para a gente já prever, a gente tem que mudar na nossa casa, para a gente prever pessoas como fez doações anteriormente, e se deve milhões, fortunas à nossa União, fortunas à Previdência Social, fortunas a outros impostos estaduais e municipais. Pode-se fazer, talvez amanhã volte, está em mudança constante o nosso regimento eleitoral. Amanhã poderá sim fazer essa doação. Se a empresa pode doar sim, se for legal. Mas desde que esteja em cumprimento com o poder. Desde que esteja em cumprimento legal. Porque o que acontece não é doações, são trocas. Eu te dou 10 milhões e você me perdoa 1 bilhão. Então, para isso, simplesmente com esse tweet de legalizar, de moralizar, é preciso dar um basta. Ou a gente começa hoje, ou esse país nosso não terá como caminhar. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo. Obrigado, vereador Lélio. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, vereador Lélio Varenga, eu vou votar a favor da moção de Vossa Excelência, que eu acho que nós temos que estar cutucando mesmo o Congresso Nacional, mas para promover as reformas políticas, e reforma política séria. O que nós não podemos é continuar igual nós estamos atualmente, tendo uma regra para cada eleição. É isso que está arrebentando com o nosso sistema político partidário. Para cada eleição você tem uma regra. Então, aquilo que valia ontem, para essa eleição que vem, já não vale mais. Ou, às vezes, aquilo que vale para essa, que valia para aquela eleição, não vale mais para agora, e ao contrário também, aquilo que não valia para uma pode voltar a valer para outra. Então, uma confusão para os partidos, uma confusão para o eleitor. Então, o que nós precisamos é o Congresso parar de fazer reforma política para os políticos. Nós temos que fazer reforma política para a sociedade, definir regras claras. E a gente ser sincero nesse debate. Porque eleição custa dinheiro. Não tem como você fazer eleição sem custo. Ela tem custo. E precisa ficar muito bem definido quem que vai pagar isso. É o próprio candidato, é a sociedade através do financiamento público de campanha, é doação através de empresa, é doação através de pessoa física. Mas nós precisamos definir de vez as regras eleitorais aqui para o nosso país, para as eleições aqui no Brasil. O que não pode é ficar nessa instabilidade. Para cada eleição, uma regra.
Então o Congresso, se quiser realmente fazer reforma política, que é um assunto que já tramita lá há mais de 20 anos, e não tem interesse, o Congresso não tem interesse de fazer as reformas políticas que a sociedade precisa, por isso que fica essa confusão. Por exemplo, há um absurdo lá, que é a questão do senador. Além de 8 anos de mandato, mais de 30% dos senadores que ocupam a cadeira lá hoje, eles estão lá sem ter tido um voto sequer. Faz aquele acordo. É através daquele acordo. Entra um que tem a densidade política e outro que tem o dinheiro e faz a dobradinha. Eu vou ficar lá tanto tempo e depois você assume o resto. Esses absurdos é que nós não podemos conviver mais com eles e que o cidadão também não aguenta mais. Então eu acho que nós temos que estar pressionando o Congresso, mas para fazer as reformas políticas sérias. Quais são as regras que nós vamos disputar a eleição? Aí quem quiser colocar, ah, mas essa regra é muito difícil, então não põe o nome para disputar. Quem quiser colocar o nome para disputar a eleição, tem que ser com aquelas regras firmes, transparentes e que nós e que possam ser duradouras. O que não pode é isso. Cada eleição você tem uma regra, aí dá no que nós estamos vendo aí. Dá essa bagunça que nós estamos vendo aí. Quem que errou, quem que não errou, porque você não sabe qual que é a regra. Aquilo que valia ontem, hoje já não vale mais. Aquilo que não vale hoje pode voltar a valer amanhã. Então, nós precisamos é parar com essa instabilidade das regras aqui para a nossa política aqui no Brasil, para as eleições. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Lacerda. Vereador Lélio, a gente estava discutindo aqui, eu acho que o objeto da moção, ele é importante, ele é louvável. Na realidade, a situação que nós temos hoje é a proibição da doação para campanhas eleitorais por empresas. E isso já está valendo desde a nossa campanha, da eleição de 2016, já não pôde. Ali em 2014 pôde, houve depois debate, até julgando hoje, na verdade, a impugnação ao registro da Dilma e do Temer, em função dessas doações ilegais por empresas, e a partir desses fatos encadeou uma discussão nacional pela proibição da doação por empresas. Em 2016 foi só pessoa física, e hoje, a situação que nós temos hoje, para a eleição de 2018, caso não haja uma alteração na Constituição, porque o STF julgou ilegal a doação por empresas logo após a eleição de 2014. Houve uma decisão do colegiado do STF que proibiu a doação por empresas. Até para a gente encaminhar essa questão para o Congresso Nacional, para que haja um documento fidedigno, podia suprimir a expressão empresa aqui, já que hoje não pode. Porque eu acho que seria mais coerente por parte do Legislativo, não poderia aprovar essa moção, se referindo apenas à pessoa física. Porque empresa, não tem como a gente pedir para a empresa poder fazer doação só se a empresa tiver kit com os tributos. Porque senão, a gente cairia no ridículo, já que a empresa não pode fazer doação. Nem a kit, nem aqui não está kit. Então, poderia dar a entender que nós não saberíamos dessa proibição da doação de empresa. Então, eu vou pedir para que Vossa Excelência, a gente possa tirar esse termo empresa, a gente faz a votação dessa moção na sessão de amanhã, não haverá prejuízo algum para a proposta de Vossa Senhoria, e a gente possa encaminhar já amanhã mesmo ainda para os órgãos competentes.
Questionando.
Tranquilo, senhor presidente, eu concordo com o senhor.
Segundo, aliás, né, que hoje é quarta.
É rapidinho. A gente pode, eu tinha até conversado com a vereadora Elina aqui, a gente pode suprimir, na verdade, esse termo, colocar pessoa física, e também colocar assim, uma observação, um complemento, se porventura voltar a poder contribuir a essa empresa, que ela esteja legal. O ponto principal disso aí, presidente, é o combate à corrupção. A gente precisa começar a lutar contra isso. Então, creio que...
Então, ok. Tá, concordo com certeza, com a senhora excelência. Vamos tirar da pauta dessa sessão, vamos retornar na pauta da próxima segunda-feira com a relação devidamente corrigida, ok?
Eu questionei por causa disso, que lá fora pessoas pensam que já está votando, que não sabem nem que está votando. Por isso que eu fiz esse questionamento, se foi válido ou não. Eu assinei porque veio de vereador,
Obrigado,
nenhum
Maurão.
Quer fazer um projeto ruim.
Obrigado, Maurão. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Eliner Rosa. Requer serviço de aterramento com cascalho e patrola na rua Santa Cruz, na região de Miranápolis. Continua requerimento da vereadora Eliner Rosa, que requer o serviço de reposição de lâmpada na rua Paraguai, quadra 21, poste 016-96010 e quadra 22, poste 016-9569, no Jardim América. Continua a vereadora Eliner Rosa requerendo o serviço de tapa-buraco na rua Paraguai, quadro 21, lote 25, também no bairro Jardim América. Requerimentos do vereador Domingos Paula. Solicita audiência pública de transporte alternativo com os mototaxistas e Uber. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de tapa-buraco na rua Rodovânio Rodovalho, no bairro JK, setor oeste. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Solicita que todas as intervenções no trânsito, como alteração de troca de sentido de ruas, sejam precedidas de aviso e comunicação 30 dias antes por todos os meios de divulgação. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Requer realização de sessão solene para entrega de título de cidadania na Polina Jairo Alves Leite, no plenário. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Solicita operação de tapa-buraco na rua 7 de setembro, esquina com rua Tonico de Pina, no centro. Passa a palavra ao vereador Fernando Paiva, secretariando, para a leitura de mais requerimentos.
Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente serviço de poda de árvore na rua 19, quadra 36, lote 10, no bairro Vila União. Requerimento do vereador Mauro Severiano, que requer instalação de semáforo, um na rua Leopoldo de Bulhões com a Joaquim da Cunha e outro na avenida Tiradentes com Joaquim da Cunha. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer junto ao CMTT solicitação de semáforo ou lombofaixa na avenida Pedro Lodovico com a avenida Santa Isaíra no Jardim Calixto. Requerimento do Pedro Mariano, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras asfaltamento na rua Plateia, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras solicitação de asfaltamento na rua Nepomuceno, no bairro Sítio do Recreio. Requerimento ainda do vereador Pedro Mariano, que requer também à Secretaria de Obras asfaltamento na rua Anápolis, no Sítio de Recreios, Parque das Laranjeiras. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto ao CMTT lombofaixa na Avenida Pedro Ludovico, rotatória da Vila União. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita a conclusão das obras na creche situada à rua Paulo Sérgio Alves, quadra 16, residencial Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita a manutenção das bocas de lobo, colocação de tampas, localizadas na Avenida Cantor Senhorzinho, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita a Secretaria do Meio Ambiente serviço de limpeza e roçagem na Praça São Paulo, no bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, requer, junto à Secretaria de Obras, a conclusão do asfalto na rua Paulo Sérgio Alves, no residencial Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicita junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a pintura das faixas de pedestre na rua Itaipu, número 103, Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto ao CMTT, pintura de faixa de pedestre em frente à Escola Bom Samaritano e Pedacinho do Céu, na Avenida Goiás. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto ao CMTT, manutenção de pintura das faixas de pedestre em toda a extensão da Avenida Goiás. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicita, junto ao CMTT, pintura de faixa de pedestre e sinalização com placas em todo o bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicita junto ao serviço de obras, à Secretaria de Obras, asfaltamento em toda a extensão da Avenida Francisco Alves, bairro da Lapa. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicita junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos na rua 8, quadra 13, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Américo, solicita junto à Secretaria Municipal de Obras implementação de tampa em boca de lobo e limpeza na rua Morrinhos, esquina com a rua Paranaguá, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo, que solicita junto ao CMTT implantação junto à Secretaria de Obras, implementação de tampa em boca de lobo e limpeza na Avenida Presidente Castelo Branco, quadra 30, no bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Américo, solicita junto à Secretaria de Obras reposição de lâmpada nos postes 015-65-722, 015-65-709, 015-65-692, 015-65-680. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto ao CMTT sinalização em ruas da Vila Jaiara. Requerimento do vereador Antônio Gomide, requer junto à Secretaria de Saúde que sejam disponibilizados aparelhos de aferir pressão para o posto de saúde do anexo Itamaraty. Requerimento do vereador Antônio Gomide, requer junto à Diretoria Municipal de Iluminação reposição de lâmpadas no bairro Bom Sucesso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo
inicialmente o vereador Jean Carlos.
Sobre, comentei ontem sobre esse requerimento nosso à CMTT, que essas alterações de vias, sentido, sobretudo, tem que ser precedida de alguma comunicação. Por exemplo, esse requerimento do Pedro Mariano aí da rua Joaquim da Cunha com a Tiradentes. Foi agravado o problema lá por causa de uma alteração de via feita em meados de janeiro, tendo mudado o sentido da travessa, que nós ficamos quase um ano estudando um mecanismo para evitar esse estrangulamento da Joaquim da Cunha com a Tiradentes. Foi feita a intervenção, melhorou. Aí em janeiro vieram, eu até questionei o doutor Fabrício, porque foi tão rápido que eu não vi nem esse requerimento aqui, foi algum ofício. Ou se foi daqui, ou se foi por eles mesmos. Simplesmente congestionou totalmente de novo o cruzamento da Tiradentes com a Joaquim da Cunha. Que nós já tínhamos pedido o semáforo, tinha sido indeferido, e por isso feita a alteração do sentido da travessa de cima. E agora, por conta desse estrangulamento lá, o vereador Pedro certamente foi acionado. Mas é importante, porque como eu disse, na Benjamin Constante eu me deparei, em outros locais também, que possam ser precedidos de aviso, comunicado, como as barreiras eletrônicas, vereador Américo. Quando instala elas, elas têm ali 30 dias de funcionamento para poder depois emitir os autos de infração. Mas é, eu também gostaria de repercutir aqui, hoje foi veiculado aí na mídia, na imprensa napolina, informações sobre um recurso eleitoral e citaram o meu nome. Houve uma distorção, que não se trata de prestação de contas, porque a minha prestação de contas foi a primeira a ser aprovada sem ressalva. Aliás, as minhas quatro campanhas, eu tive aprovação imediata sem ressalva. Isso aqui foi um recurso, dentre outros colegas que foram citados, em razão daquela questão de santinhos que algum cidadão deve ter despejado aí na rua. O meu caso foi um, né, que foi lançado aí na via pública, e que nós recorremos. Aí tem uma série de outros candidatos aqui. Então recurso não tem nada a ver com prestação de contas. Porque a população às vezes fica confusa, né? Eu fui recebi uma ligação.
Já, a gente está discutindo os requerimentos agora nesse
então, momento. Então eu estou abordando aqui, né, esse assunto ainda em pertinência a isso. Mas de qualquer forma o requerimento era esse que eu iria discutir, presidente.
Obrigado, Jean. Na discussão, vereadora Eliner Rosa.
Obrigada, presidente. Eu só gostaria de explicar o meu requerimento em relação à rua. À rua em Miranápolis, que na verdade eu quero agradecer ao CMTT que já fez a via principal, que estava extremamente esburacada, dificultando a passagem de quem mora ali. E agora essa rua ela dá acesso aos seminários, então os seminaristas que me procuraram, eles estão tendo extrema dificuldade novamente, por causa das chuvas que a gente teve. E lá precisa de patrol e também de cascalhamento, senão não adianta. Obrigada.
Obrigado, Eliner. Na discussão, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Em relação ao requerimento que eu fiz à mesa diretora para a audiência de amanhã, às 9 horas aqui na Câmara Municipal, para poder debater o transporte alternativo, o transporte Uber. Então, assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, convidar todos os vereadores que estão aqui, se quiser marcar presença nessa audiência, será amanhã às 9 horas. Vai ser uma audiência bem rápida, para a gente poder acabar mais cedo. Então, convido todos os vereadores e obrigado à mesa diretora, através do presidente Hamilton Batista, por deferir o nosso requerimento.
Obrigado, Domingos. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada, está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. O requerimento do vereador Domingos já fica também deferido da sessão solene da audiência pública amanhã. Não havendo nenhum assunto retratado, encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Já escrita a vereadora Eline Rosa.
Obrigada, presidente. Nas comunicações, eu gostaria somente de parabenizar a CDL e comunicar a vocês sobre o Festival de Prêmios CDL, cujo lançamento será no dia 8, amanhã, né, às 9 horas. Esse festival eu achei bem interessante, porque ele incentiva aí os nossos consumidores, sendo que eles podem ganhar até R$200 mil em prêmios. E tendo em vista também o que foi citado pelo vereador Dominguinhos e vereador Leandro, também sobre a dificuldade que alguns comerciantes têm tido no nosso município, essa é uma das iniciativas da CDL para estar movimentando um pouco mais o comércio no nosso município. Então, o lançamento desse festival é amanhã, dia 8, às 9 horas, na própria CDL. E até o mês de dezembro, que os consumidores que comprarem poderão estar participando, desde que preencham o formulário, e as empresas, os comércios que tiverem interesse, procurar a CDL para se firmarem aí nesse festival. E gostaria também de falar aqui, rapidamente, sobre o Centro de Acolhimento às Vítimas de Queimaduras e Feridas. Essa é uma instituição sem fins lucrativos, que cuida e assessora aí famílias de vítimas, tanto de, principalmente de queimados, né? Ela fica inclusive em frente ao Hospital de Queimaduras. Eu até pude conhecer a instituição pelo vereador Antônio Gomide, que me levou lá. E o trabalho dessa Tatiane Félix, que é a diretora de lá, é um trabalho muito bonito. Ela foi vítima de queimadura na infância e ela não tem dificuldade para estar ajudando sempre. Inclusive ontem ela esteve no terminal fazendo um trabalho, ela tem um material gráfico e também explicando para crianças e mães também as dificuldades, os acidentes principais que a gente tem com queimaduras. E na próxima sexta-feira, entre as 16 horas e 18, no terminal novamente, ela vai estar fazendo essa campanha. Então quem puder comparecer para ver o trabalho dela é muito bonito mesmo. Obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Helena. Nas comunicações, pastor Elias.
Senhor presidente, nas comunicações eu quero aqui fazer um convite. Nós teremos neste final de semana, dia 9, sexta-feira, às 19h30, um encontro regional da CIB na região Norte D. Fica ali no Ana Carolina. Teremos um grande evento das mulheres na igreja do pastor Marquinhos. Todos estão convidados. Também na regional da Norte C, na sexta-feira, ali no Residencial das Américas, na igreja do pastor Odilon. Outro grande evento da CIB, reunião também para as mulheres. Todos estão convidadas. Teremos ainda uma noite de louvor ali na catedral, que acontecerá no sábado, dia 10 do 6. Um grande louvor com a juventude. Todos os jovens estão convidados, preparando já para o 46º MADA. É um trabalho da juventude. Mas eu quero aqui destacar e falar com nossos nobres pares. A gente está presente amanhã na caminhada Sou do Bem e Eu Sou de Deus. Eu achei tão lindo, tão importante, para nós estarmos juntos, os vereadores, ali no Parque Ipiranga. Porque as três vertentes que foi colocada nessa caminhada Eu Sou do Bem e Eu Sou de Deus, ficou muito lindo, porque a primeira é: praticamos todos os dias boas ações e nos empenhamos em sermos pessoas melhores, sendo um melhor filho, um melhor pai, mãe, marido, esposa, companheiro ou companheira, estudante, profissional, e enfim, um melhor cidadão, disposto e efetivamente tratar dos assuntos com maior amor, solidariedade, tolerância, paciência, vivendo na prática os valores que precisamos para uma sociedade e para um Brasil melhor. A segunda vertente é 100 dias de orações com S, mesmo que signifique que é sem dar para terminar. As ações do bem são perenes. Devemos colocar em nossas orações, intercessões pelas nossas famílias, pelos demais, estimulando a família a orar com todos os seus membros reunidos, pedindo ainda que façamos orações pela nossa cidade e pelo nosso país. E a terceira vertente, Lélio, é utilizando as redes sociais para ações edificantes. Se recebemos algo que seja contra a família,
e que fira a dignidade do ser humano, não compartilhe, não curta e, sim, descarte. Parabéns, e eu quero estar presente. E eu creio que todos os pares deveriam estar lá amanhã, ali no Parque Ipiranga, às 18 horas. Eles pediram para ir de branco, a Eline já veio de branco, não sei se ela vai hoje, mas é amanhã. Né? E eu creio que vai ser uma coisa muito boa a gente fazer a caminhada e a Câmara de Vereadores estar junto, presente. Eu estarei lá. Obrigado.
Obrigado, pastor Elias. Nas comunicações, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Se queria fazer um convite, que o padre Marcelino e os festeiros Márcio e Cleito, Vanilda e Anders, que estão promovendo a festa em louvor da Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, que está sendo realizada no Polo Centro. E, inclusive, até dia domingo, haverá uma deliciosa feijoada. Então, eu queria contar com todos que a gente pudesse ver participar desse evento, que é muito bom lá. Conto com a presença de todos. Obrigado. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Nas comunicações, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, não só para informar, alguns eleitores meus, preocupadíssimos com as minhas contas também, foi aprovada, sem ressalva, tem mais de 15 dias, mas estava tranquilo. Só para avisar eles, né? Ô Mauro, o que aconteceu? Que eu já ouvi notícia para a rádio, suas contas não foram aprovadas. Tudo tranquilo, posso ser candidato a hora que eu quiser, se o senhor não quiser também. É como o vereador Luiz Lacerda falou, essa lei esdrúxula que jogou em cima de nós, político, castraram o político. Antigamente, quando eu comecei a ser candidato, eu podia repartir voto, eu podia fazer uma caneta, eu podia fazer um chaveiro. Hoje não, fazer caminhada, fazer reuniões. Hoje não. Então, quer dizer que nós, né, rebentar nós. Então, essa turma do Congresso tinha que parar com essa lenga-lenga lá de roubalheira e fazer uma lei. Uma lei que ficasse para sempre, igual nos Estados Unidos. Não ficasse toda eleição, ficar aquele negócio e mexe com o nosso povo. Hoje, o político só tem 43 dias de rádio e televisão e andança. Antigamente era 90 dias. Então, eles estão acabando, né? Acabando com o político. E não vai acabar, não. E não existe no planeta Terra lugar que não tem política. Só se foi Marte e Júpiter. Então, eu gostaria que fosse uma lei para vir, para ficar. E, por último, presidente, Hamilton, é um vereador Jacques Charles, você que gosta muito de terço, meu amigo Paulo Amparo está aí no plenário, um homem do bem, um líder religioso, está convidando todos vocês e os bairros, circo vizinho ali, Alexandrina, que vai ter um terço cantado agora dia 10, no sábado, volta das 20 horas. Após o terço vai ter comida típica, leilões, moda de viola e catira, o que eu gosto. Então estou convidando todos vocês e todos os familiares daquela região ali. Muito obrigado.
Obrigado, Mauro.
E não tem custo nenhum, é de graça.
Comentando aqui nosso amigo Paulo Amparo e reafirmando o convite pro tradicional terço cantado ali, né, do bairro Maracanã, né, no próximo sábado, né, a partir das 7 horas, 7h30, né, Paulo? A partir das 20 horas, então fiquem todos convidados, que realmente é um terço muito bacana, já fui várias vezes e sempre é uma grande festa. Dando sequência, vereador Jean Carlos.
É, presidente. Também reafirmar aqui o convite para todos que nos ouvem e para que possam prestigiar ali as festas em louvor a Santo Antônio. Vereador Lé, vereador Jacques, Antônio Gomide. Até o dia 13, né, a partir das 19 horas, estamos ali, a parte religiosa e em seguida a parte social. E ainda em tempo, presidente, quero cumprimentar aqui o Carlinho da Feira Artesana. E relembrar, né, que a Feira Artesana continua funcionando ali próxima à rodoviária, aos domingos do meio-dia às 20 horas. E ainda ontem estive com o Carlinho e nos cobrou ali a instalação de banheiros químicos. Nós estamos encaminhando o ofício à secretaria. E que possa, né, atender em breve aí, porque a Feira Artesana já é uma feira tradicional. Nós tínhamos aqui o vereador Gleime, que era sempre ali um defensor da feira, estava sempre envolvido, mas eu reafirmei para o Carlinho, né, que é o tradicional lá da feira, que ele pode contar conosco aqui nessa casa, assim como podia, pôde contar com o vereador Gleim, né? A Feira Artesana já tem 22 anos. E ainda gostaria de cumprimentar o secretário Vander Lúcio por ter nos atendido e dado encaminhamento ao projeto de reforma e revitalização do Centro Comercial de Ambulantes, o Camelódromo, né? Então, nós estivemos envolvidos ainda na gestão passada e agora, dando seguimento, foi encaminhado ao Ministério do Turismo para que possa disponibilizar recursos para que em breve nós possamos ter a reforma e melhorias ali no Centro Comercial de Ambulantes, o Camelódromo, né? Então, fica uma comunicação especialmente aos permissionários do Camelódromo para que em breve possamos ter uma boa notícia com a liberação dos recursos e a reforma esperada ali por todos, que foi inclusive um compromisso assumido ali, né, pelo nosso prefeito Roberto, para que possamos realmente contemplar aquele local com um ambiente ainda mais agradável, um local que já é também tradicional na cidade e que atende ali a milhares de pessoas diariamente. Eu aqui me empolguei na discussão do requerimento, vereador presidente Abilton, mas era isso, a informação de que em relação ao que foi veiculado, não se trata de prestação de contas. Da minha parte, minha prestação foi aprovada em poucos dias e é um recurso eleitoral que diz respeito àquela questão da dispersão de santinhos, que por sinal no meu caso foi um que foi encontrado e por ocasião eu penso que algum cidadão possa ter deixado, porque eu de fato não tinha nem santinho no dia da eleição. Mas de qualquer forma fica aí o registro, devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, reforçando mais uma vez o convite do Paulo Amparo, nosso amigo e irmão, Paulo Amparo Adriano, né? Parabenizar, Paulo, tá? Então, dia 10 do 6, lá na Francisco Fontes, 1230, bairro Maracanã, para o terço cantado, depois é o santo terço, terá as comidas típicas, leilões, moda de viola, como já foi mencionado pelo vereador Mauro. Outro convite é a respeito da caminhada, reforçando mais uma vez, né? Não para todos, não só para os nobres, mas para quem está nos assistindo através da internet, da TV Câmara, e também está nos ouvindo pela Rádio Manchester. Esse convite, para a sociedade anapolina. Precisamos realmente fazer essa caminhada. Sou do bem, sou de Deus. Terá concentração às 18 horas, nesta sexta-feira, no Parque Piranga. E outro convite, senhor presidente, é a respeito do 13º Baile da Amizade, promovido pela APAI. Já é o baile tradicional na nossa cidade, sempre nas vésperas, na véspera do Dia dos Namorados. Então, para você que quer fazer uma média com a sua esposa, com a sua namorada, venha participar. Você que ainda não teve a oportunidade de participar desse baile, vai ver como é bom. Venha, traga a sua esposa, traga a sua família, traga a sua namorada, seu namorado. Então, nessa sexta-feira, a partir das 22 horas, no Estilos Hall, grande baile da amizade, promovido pela APAI. E também terá presente a banda Escala, se não for a melhor banda no estado de Goiás, uma das melhores do estado de Goiás. Você terá o grande prazer de participar de uma noite gostosa, harmoniosa, e você poderá se divertir. 13º Baile da PAI, Baile da Amizade, será nessa próxima sexta-feira, a partir das 22 horas, no Estilos Hall. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Nas comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Eu não pude falar pela ordem, porque o Jean Carlos usou, só para falar para o vereador que me antecedeu, que quem faz hospital é o executivo. A Câmara só apoia o executivo. E quem deu o nome do CT Leandro Ribeiro foi os conselheiros da Anapolina. Não fui eu que coloquei o nome lá. E só para lembrar, o viaduto Nelson Mandela ontem, obra do PT, aquela que afunda toda vez, que estava interditado por vários dias, interrompendo o trânsito ali na Brasil, ontem caiu a letra M, mais uma vez. Então, né, nós estamos arrumando, né, novamente o viaduto, né, dando organizada ali para que a gente possa trafegar, uma obra que
geralmente tem grandes defeitos, só para lembrar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos, bom dia aos populares. Presidente, só para comunicar aos novos pares, sobre aquele asfalto que o prefeito nos concedeu, 5 mil metros, tem muitos vereadores aqui. Ontem eu tive uma visita, ontem eu fui à tarde lá no Vinícius, e tem muitos vereadores aqui chocando o mesmo pedido. Então, para deixar, porque acaba perdendo aí, porque tem dois, três vereadores pedindo para a mesma rua. Teve chocando lá a vereadora Eliner com o Pedro Mariano, o pastor Elias, com o Jean Carlos. Então, que vê isso aí para ser mais contemplado aí. Muito obrigado, devolvo a palavra. Tá.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Pedro pediu a palavra também. Obrigado, Lucimar Silva. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Antes de dar o recado, eu quero só tranquilizar o vereador. Tem problema, se dois, três vereadores fez para o mesmo local, significa que lá realmente o pedido é grande e só vai fortalecer o pedido, não tem problema nenhum não. O ideal é que a população seja atendida e que lá mostre que tem uma necessidade maior que os outros lugares. Não tem problema não, vereador. Quero aqui fortalecer, presidente, ratificar aqui o convite aqui do... Você viu que essa Câmara está uma Câmara bastante religiosa, né? Uma paz está reinando aqui. Então, eu quero aqui reafirmar aqui o convite do padre Luiz Lemos, juntamente com os festeiros Ronaldo e Valéria, Iene e Adriana, Lucas e Natália, Daniel e Aline, Chiquinho e Valéria e o nosso amigo Rodrigo Baeza e sua esposa Selma, para participarem da nossa festa junina ali na Igreja São João Evangelista. E hoje, presidente, lá terá uma atração especial lá, ó, os vereadores Lélio Alvarenga, Fernando de Paiva, Lisiejo José Borges, vereadora Eline, vereadora Thaís e vereadora Vilma e o vereador Jackson estarão lá juntos em uma mesa redonda lá para prestigiar o nosso grande evento lá, que eu agradeço a presença. E o vereador que deu o nome e não for, vai pagar multa para mim amanhã. Então eu quero... O vereador, ele não deu nome, mas aí eu quero é só fortalecer e dizer aí a toda a organização da festa que esses vereadores estão lá hoje prestigiando esse grande evento. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado,
Jackson. Japão também? O Japão também acabou de se manifestar ali, dizendo que irá também lá na festa. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson.
Vereadora Geli disse que vai também, vereador Geli. Então será um prazer recebê-la lá. Muito obrigado.
Obrigado, Jacques. Certamente farão alegria dos leiloeiros lá até essa noite. Muito obrigado, vereador Jacques. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu também, quando o Luzimar colocou, aí o Jacques já me contemplou, que eu acho que tem um ou dois, três pedidos, reforça mais para a coisa acontecer, né, pastor Ali? Então, presidente, eu fui contemplar já com a fala do Jacques, devolvo a palavra.
Obrigado a todos. Nada mais interatado, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda-feira, dia 12 de junho, em horário regimental.